Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Pixel Podcast. E hoje sua queridíssima host sou eu, Mafê. Bom, e hoje eu conto com dois convidados incríveis, que um eu já amo de paixão, o outro conheci hoje, mas não tem problema. E eles vão falar comigo sobre Kingdom Hearts, a franquia que muitos odeiam, mas outros amam. Nascente, seja muito bem-vindo, se apresente.
Fala galera, Nascente aqui invadindo o Pixelcast, como é que tá? Tranquila, Maf?
Tô ótima.
Tu falou Maf aí, mano, é Maf ou é Maf, afinal, velho?
Você pode falar qualquer um dos dois, mas falando a pronúncia certa mesmo é Maf.
Vou chamar de Maria.
Ai, que ótimo. E também temos nosso Kazuji. Se apresente.
Fala, galerinha. É Kazuji, ou Juliano, ou Leandro, tanto faz.
Grande Leandro, famosíssimo.
O cara tem 200 nomes, mas vamos por Kazuji hoje, ok?
Que é o mais fácil.
200
é o
nomes.
É o mais fácil. Como eu disse no começo, nós iremos falar sobre Kingdom Hearts, que é uma franquia de jogos que, resumidamente, a gente pode falar que é literalmente a junção de Final Fantasy com Disney. Inclusive, a gente tem vários personagens de Final Fantasy nos jogos. E se você é um fã da franquia Final Fantasy, pode jogar Kingdom Hearts. Você vai gostar. E se você não gostar, você não é lúcido. Não, brincadeira. Calma, gente. Não me cancelem.
É burro, né? É um pouquinho. Meio burro.
Um pouquinho idiota.
Um pouquinho.
Mas é fato, gente, já falando sobre um assunto polêmico aqui na timeline do Twitter, é que muita gente não aceita, assim, essa coisa de vou jogar Kingdom Hearts por causa das cenas em que tem um Mickey aleatório ali, ou um Pato Donald. E vocês tinham esse preconceito antes de jogarem, ou vocês não se importaram muito com o fato de ter Disney ali no meio?
É que assim, quando Kingdom Hearts me foi apresentado, foi do 2 pra frente, né? Eu não tinha jogado um até pouco tempo atrás. Eu já sabia da história, mas enfim, não tinha jogado. Quando eu vi assim, eu já era bem... Fã não vou dizer, mas eu já gostava bastante de Final Fantasy, né? E quando me foi apresentado, eu tava numa idade... que eu acho que eu não tinha nem 12 anos direito. E aí eu vi o negócio da Disney ali e... na real, eu achei mágico aquele negócio, porque... é completamente diferente do que a gente via de RPGs normais, né? Porque eu tava... eu não sei se eu já tinha jogado Final Fantasy 12 ou 10 na época. E a vibe era completamente diferente, sabe? Tu pegava tipo, caramba, olha só ali. É tipo Cloud, é tipo Tidus, só que com o Mickey a tiracolo, sabe? É legal, era engraçado, era interessante. Tipo, isso estimulou até, na verdade, a jogar. É complicado que eu tenho um primo meu, ele tem o quê? Na época ele tinha 15 anos. Ele é 3 anos mais velho. E eu fui falar de Kingdom Hearts pra ele. Ele falou, cara, como é que eu vou jogar um jogo que tu bate com uma chave e tem o Mickey, o Pateta e o Donald? Foi literalmente... é isso. Ele me fala isso até hoje. Eu falo pra ele, cara, o bagulho é bom. Porra, é Final Fantasy.
Não entendeu a metalinguagem.
É muito maior do que só a Disney ali. É muito mais que isso.
Porque é um negócio meio nichado por conta da... aqui, talvez.
Sim, sim.
Por conta dessa estigma da infantilização que a gente tem da Disney, né?
Sim, isso é verdade.
E aí causou essas coisas com, por exemplo, meu primo. Tem os outros amigos também que ficaram com o pé atrás quanto a Kingdom Hearts. Mas, tipo, comigo não deu nada. Eu fui bem estimulado por isso, inclusive.
E você, Nascente? Como foi aí seu primeiro contato com Kingdom Hearts?
Cara, então... Kingdom Hearts, pra mim, ele, na verdade, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito com ele, até porque ele foi, acho que, um dos primeiros contatos meus com... contato meu, né, no caso, com RPG. E eu conheci ele quando um colega do meu primo, ele emprestou um jogo de PS2 lá e tal, e ele tava fazendo uma propaganda, eram dois jogos. Um dos jogos era o Bully, que daí ele fez uma propaganda de, nossa, mano, é o jogo lá do cara lá que bate em todo mundo na escola, não sei o que. Ah, a gente criança, né, a gente se fascinava com o negócio. E o outro jogo era um jogo, ele na época a gente não conhecia Final Fantasy, a gente não manjava de negócio de Final Fantasy. Não sei o que, era 2005, sei lá. E aí ele falou, mano, pô, e o outro jogo aqui é o jogo que tu vai pros mundos da Disney, não sei o que. E eu e meu primo, a gente ficou louco, porque a gente né, gostava muito da Disney. A gente ficou, nossa, meu Deus, um jogo que vai pro mundo da Disney, what the fuck? E aí a propaganda máxima, né, desse colega do meu primo era a questão de que o Sora, né, quando o Sora vai pros mundos, ele fica no estilo do mundo, né? Tipo, vai pro Rei Leão, vira um leãozinho e tal. Então tinha toda essa propaganda. E eu nunca tive preconceito, porque acho que é principalmente porque eu conheci quando eu era criança, e eu não sei se eu teria preconceito hoje em dia, provavelmente não. Mas tem muitos amigos meus, o Juliano conhece, inclusive, que o pessoal, eles não querem meio que ter contato com Kingdom Hearts, ou eles zoam Kingdom Hearts pelo fator de, ah, mano, Pateta e Mickey ali, Donald, sabe? Tipo, pô, saco. Mas eu nunca tive preconceito. Pra mim é... Ah, eu amo essa franquia. Dá não, velho. Dá não.
Ah, eu sei bem como é. Eu vejo bastante gente, inclusive, daqui do podcast eu fui a única que jogou Kingdom Hearts. O máximo
a única
que
lúcida,
teve foi
é isso mesmo?
O máximo que teve foi o Lens, ele começou, mas não conseguiu terminar. Mas eu sou muito fã, inclusive, da franquia. Fui nas duas orquestras que tiveram aqui em São Paulo.
Olha, nossa,
foi muito
que inveja,
legal, inclusive.
Mano, orquestra de Kingdom Hearts, sério.
Paulista é foda, Paulista é foda. Não é possível.
É, mas por isso
olha
que eu vou pra
isso,
lá,
cara.
Velho. Por causa, cara, vou pra lá porque, mano, vai ter orquestra de Kingdom Hearts, foda-se, velho. É isso aí, mano.
Da próxima eu convido vocês, prometo. Se tiver mais uma, eu convido. mas o meu primeiro contato com Kingdom Hearts foi quando eu era pequena. Meu primo, ele mandava vários jogos pra gente. Quando eu era muito pequena, então eu não tinha muito saber, assim, dos jogos e nomes e essas coisas. O máximo que eu sabia era, tipo, The King of Fighters.
Aí sim.
E aí meu primo mandava os CDs, tipo, piratão mesmo pra gente no PlayStation 2. E a gente ia jogando, testando pra ver qual que a gente gostava e etc. E um certo dia ele falou assim: eu vou mandar um jogo e vocês me falam o que vocês acharam depois por telefone. E eu falei, ok, sem problemas. E era Kingdom Hearts 2.
Todo mundo começou pelo 2, né, mano? Todo mundo começou.
Na época não tinha essa coisa de celular, então o máximo era minha mãe que tinha.
Eu até esqueci de comentar também, tipo, esse fator de que tu conheceu pelo 2 também, Juliano também. O jogo também, quando a gente foi jogar também, Kingdom Hearts, era o 2. Tipo, acho que ninguém conheceu pelo 1, só se... Nossa.
Mas aí tem uma curiosidade. O jogo que eu peguei na época, ele era prensado como Kingdom Hearts 1. Mas não, ele era o Kingdom Hearts 2.
Trollaram você.
Então eu vivia achando que talvez eu estivesse jogando certo.
Isso é triste, te trollaram. Mas eu comecei o jogo e eu gostei daquela coisa de Disney, etc. Eu já tinha ouvido falar de Final Fantasy, não tinha, tipo, contato com o jogo ainda, até porque eu não entendia nada de inglês, tinha o quê? 6 anos de idade?
Foi por aí que eu conheci também.
Eu fui aprender inglês mais mesmo, assim, com Kingdom Hearts, porque nessa foi virando minha franquia favorita, porque no PlayStation 2 eu joguei só o 2 mesmo, aí eu lembro claramente que toda vez que eu chegava no Axel, quando a gente jogava, tipo, com o Roxas, sabe? Naquele torneiozinho lá, que você tinha que ganhar da galerinha, meu PS2 sempre travava, era impressionante, aí eu vencia ele, não adiantava nada, porque travava o negócio. Era muito triste. Então, nessa época eu não consegui jogar muito, mas eu gostava muito, assim, de ver os personagens, a trilha sonora, eu era toda apaixonadinha quando eu era pequena. Eu fui ter mais contato quando eu ganhei meu PlayStation 3 e, de surpresa, a minha irmã escolheu 2 jogos pra mim, e esses eram o 1.5 e o 2.5.
Nossa, cirúrgico.
Presentão, hein? Meu Deus.
Cara, é sensacional. Ela simplesmente falou assim: esse não era o jogo que a gente jogava quando era pequena? E eu falei, meu Deus, sim. A gente vai poder jogar agora entendendo as coisas. E aí foi sensacional. Dali foi só perdição, porque eu comecei a jogar todos e joguei basicamente todos que tinham até ali. Menos o Dream Drop, até porque só tinha pra 3DS, só depois que foi sair pra PlayStation 4. Mas nisso foi onde eu realmente me apeguei muito a Kingdom Hearts. Eu falava sempre dele na escola. E a galera ficava tipo, velho, como assim? Tem um Mickey.
Nossa, enchi o saco dos meus colegas, mano, com esse jogo também.
Eu também. Eu era insuportável. Meu caderno no 8º ano tinha um que era do Sora e todo mundo me perguntava quem é esse crânio. Eu ficava, mano, você não deveria ter me perguntado isso.
Quem é esse crânio?
E, mano, eu gosto muito de Kingdom Hearts, não vou mentir, eu sou fanática. Que nem eu falei, eu fui nas orquestras e eu até fico um pouco incomodada quando alguém me fala essa coisa de tipo, ah, eu não jogo porque tem um Mickey e o Pateta morre ali, tipo, era pra ser triste essa cena? É engraçado? E a pessoa não vai entender até jogar todos os jogos. Então você que está ouvindo e nunca jogou Kingdom Hearts, além de ter alguns spoilers aqui no meio, você talvez mude de ideia. Se você gosta de Final Fantasy nesse estilo de jogo, Vai pra Kingdom Hearts que você vai gostar. Ignora o fato de ter um Mickey ali falando com você. Pensa que é só mais um personagem ali, ok?
O rolê do Mickey não é ruim, não, mano. Tu vai se acostumar com o Mickey. É uma coisa que você acostuma.
Você vai achar o Donald insuportável? Vai, mas...
Mano, no primeiro Hey, fellas, que ele fala, já era, tá ligado? Tu já ama o Mickey ali.
É, isso é. Isso é verdade.
Somebody mentioned the door to darkness. E ele de capuz lá, mó sério, assim. Boa parte, velho.
Mas sério, gente, Kingdom Hearts é muito mais do que essa coisa da Disney. Começou mesmo com uma ideia de ser um jogo só, um crossover ali entre Final Fantasy e Disney, até porque Final Fantasy explodia na época. Ainda tem muito nome hoje, mas a galera tá prestando mais atenção nos jogos ocidentais aí, pelo menos eu acho que estão ignorando um pouquinho meus Final Fantasy, mas na época era, tipo, algo muito grandioso, e Disney também, sempre foi algo muito grandioso, e até hoje é. Então, juntaram ali e falaram, vamos fazer um negocinho aí, e deu certo, vamos pra frente, aí não teve mais volta, o Nomura começou a chapar bonito. Mas quando eu falo chapar bonito, é porque ele realmente chapou.
Ele sempre chapou.
É bom explicar também pro pessoal que tá ouvindo que, tipo assim, é Final Fantasy com Disney e tal, e certamente tem uma galera, assim como eu, que não gosta de RPG de turno. Eu sou o único dessa call aqui que não gosta de RPG de turno. Sim, eu zerei Final Fantasy X, eu zerei Persona 5 não gostando de RPG de turno. Acontece. Eu tenho que explicar pro pessoal que Kingdom Hearts, no caso, não é o caso. Ele não é um RPG de turno.
Ele não é um RPG de turno, pode ir tranquilo,
galera.
Ele é um
RPG, pá, aquela paradinha toda.
Pelo menos o Final Fantasy X é action turno, né? Tem a barra de tempo e tal, é mais ok.
É, desde o 7 era assim, no caso.
É, pois é.
Mas mesmo assim, eu entendo completamente quem não gosta de RPG de turno, até porque tem alguns que me incomodam muito. Por exemplo, Final Fantasy VIII, morre imediatamente, odeio esse jogo.
Final Fantasy VIII, eu tenho um medo.
Não, é sério, eu tenho ódio desse jogo, não ironicamente, mas Kingdom Hearts, ele é um RPG de ação, então você que jogou Final Fantasy XV, Final Fantasy VII Remake, você consegue ver bastante semelhança. Particularmente, falando agora das nossas sequências, Kingdom Hearts 1, que foi onde abriu essa franquia sensacional, eu achava bem lerdinho o gameplay. Eu achava bem travado e bem lerdo. E demorei muito pra passar. Esse foi um jogo que eu me perdia muito fácil. E não foi uma coisa que aconteceu nos outros. Foi só no 1. Aconteceu com vocês também?
O lance do Kingdom Hearts 1 é que eu gosto muito do Kingdom Hearts 1. Ele é muito nostálgico pra mim. É uma parada que eu joguei logo em cima. É engraçado, né? Porque eu zerei o 2 e fui jogar o 1 depois. E depois do 1 eu zerei o 2 de novo. E aí eu zerei o 2 umas 500 vezes. Acho que foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. Acho que foi o Kingdom Hearts. Enfim, o 1 ele tem uma parada que ele não é intuitivo, né? Acho que era muito experimental as coisas. Tu ficava travado no jogo muito fácil. Porra, Traverse Town. tu ficava travado já, pelo menos eu, né? Ficava travado já, tipo, logo no começo, no início do game.
Sim,
eu acho que o Sora e o Pateta, e o Donald, estão em Traverse Town.
Nossa, você ficou travado aí?
Sim, tipo, eles vão se encontrando.
Eu fiquei travado na ilha. Eu já não tava achando aqueles cogumelos malditos.
Não, então,
que
tem
ódio.
Tem um fator também pela idade, né, que do mundo que jogou também quando era mais pirralha pela primeira vez. Tem também o fator da gente não saber inglês na época, né, e já...
Sim, gente, isso
ainda
é triste.
Aí não sabe inglês e o jogo não é intuitivo igual o 2, que é intuitivo, muito intuitivo, então já complica bastante. Mas o gameplay dele é muito quebrado, meu Deus do céu, gameplay quebrado, mas eu gosto. Eu amo Kingdom Hearts 1. Mil perdões, todo mundo que odeia esse jogo, eu adoro.
Eu gosto também, eu não vou falar que eu não gosto, apesar que eu achava lerdo. A definição pro meu...
É, comparado com o 2.
É, porque o 2, gente, a pessoa que não é fã de Kingdom Hearts não vai entender nada, mas você, ouvinte, você sabe do que a gente tá falando. O 2 é o 2, mano. O 2 é o 2. A maioria dos fãs de Kingdom Hearts tem o 2 como favorito.
O 2 é apareceu o boss, aperta o triângulo que tu ganha, mano.
É verdade, né? Tem essa ainda.
Menos o Zaldin, ok? Ele era complicadinho.
O Zaldin, literalmente, tu tem que apertar o triângulo, senão tu não ganha. Esse é o ponto. Ele te obriga
ele
a aprender a fazer
mas
isso.
Mas ele era mais dificinho, vai.
Ele tem um timing, é meio assim.
Eu adorava a boss battle dele, porque ele é meu personagem favorito da Organization, então...
Tá aí, mano. Quais os seus personagens favoritos aí da Organização?
Da Organização só?
É.
Da nova ou
pode
da
ser,
velha?
Depois também dá falada.
Da velha, porque a nova é surto coletivo.
Da velha é o Sykes.
Pô, Vocês só gostam de gente Ed, mano. Demix, melhor boneco.
Todos são Ed. Eles usam uma capa preta.
O Demix não é. O Demix não é, mano. O Demix não é Ed. Tem guitarrinha ali.
O Demix, ele era... Ah, eu amo ele, mas... Zaldin, maior e melhor. Muito incrível. Eu não sei porque eu gostava tanto dele. Ele era tão secundário, sabe? Tipo assim, só aparecia no mundo da Bela e a Fera e enchia o saco e só. Mas eu gostava dele. Não tem
o
como.
O Zaldin só não é mais dele. Ed. Ele só não é mais Ed que o Zemnas per se, porque o Zemnas é muito Ed.
Nossa, o Zemnas chega com aquela voz dele assim, meu Deus.
We shall go together.
Não, gente, mais sério. Tipo assim, quando a gente fala sobre essa coisa de Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, não é exatamente uma sequência entendível, até porque você começa o 2 com Roxas, e você e a pessoa que jogou só um vai ficar tipo, quem é você, cara? Por que, que você tá aqui? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Eu não entendo nada desse jogo. E existe uma explicação pra isso. Porque Final Fantasy, eu acredito que não tenha muito a influência de spin-offs no meio da obra principal. Alguns casos tem, como por exemplo o 7.
Tirando o 7, né? Porque...
só o 4. O 4 e o 2, tipo, só, tá ligado?
O 7 é o maior, cara.
Não,
o 7 é compilado de rolê, mano, pra consumir.
Apesar
da
que o 15 também recebeu muita coisa.
O 7 tem muita coisa porque, afinal, ele foi, tipo, o bichão
da
época.
O que fez mais sucesso.
É o favorito, né? É o icônico do rolê.
É meu favorito também, inclusive.
Já lá no 2, tinha, tipo, histórias paralelas pra explicar alguns furos, algumas outras coisinhas. O 2 e o 4 tem. O 3 eu não lembro.
Só que ninguém liga pro 2 e o 4, né?
Ai, ninguém liga pro 2 e o 4.
Calma
ninguém
lá, galera, liga. Calma lá. Mas Kingdom Hearts, depois do 1, você precisaria jogar o Chain of Memories e depois o 358/2 Days. Então os spin-offs têm muito...
Days, né? É o Days, é mais fácil.
É, o Days. Tem muito peso. Muito peso. Quando eu falo muito peso na história principal, é porque tem peso pra caramba. Se você não jogar os spin-offs, você não vai entender o que tá acontecendo.
Total.
E por isso, muita gente reclama que a história é complicada. Mas se você jogar tudo, você vai encaixando as peças. E, inclusive, eu recomendo você, que tá pensando em jogar Kingdom Hearts, jogue na ordem de lançamento. Não jogue na ordem cronológica, porque não vai fazer tanto sentido pra você quanto era pra fazer. Jogue na ordem
inclusive,
de lançamento.
Inclusive, nas coletâneas e tal, da 1.5, mais 2.5, tá tudo na ordemzinha ali, mano. Então é só consumir certinho.
Sim.
Na ordem do menu.
E, inclusive, o que tem todos os Kingdom Hearts, todos mesmo, não precisa se preocupar que você não vai perder nada, tá na ordem certinha. Então siga aquela ordem que você vai entender a história, eu acho. Ainda assim, vai ficar alguns furos, porque, acredite ou não, o joguinho de celular tem influência na história principal. É triste ser fã de Kingdom Hearts, é muito triste, mas vamos falar sobre os primeiros três ali, vamos dizer uma trilogia, que no caso é um Chain of Memories, Days.
Pô, Days, né? Meteu dois, não, mano. Acho que o dois conta mais, né?
Days, ele é mais... Ele é de quando? Ele é de 2009. Ele é mais... Ele lançou depois do 2, para pensar.
É, lançou
assim.
Depois do 2.
Ele veio pra explicar o Roxas, né?
Sim, porque a pessoa que vai jogar, ver o Roxas ali, fala, quem é esse menino? Meu Deus do céu, cadê o Sora, mano? Como assim?
Eu acho que um Chain e dois é ok, assim, pra entender... Dá pra pegar, entendeu? Dá pra pegar. Uhum. Aí depois o Days é só, quando foi lançado, né? Pra entrar mais a fundo na história do Roxas e dos Nobodies que, da organização, basicamente.
Que é uma história, inclusive, muito boa. Não ignorem a história do Days. Inclusive, tem um mangá. Só que o mangá não é tão fiel ao jogo. Tem algumas mudanças. Mas o mangá é bonitinho. Pode ler.
É a mesma coisa com o anime do personagem. Assim. Teve mudança.
Mas sobre Chain of Memories, no caso eu joguei só o Re-Chain of Memories, né, que é a versão remasterizada, assim, do joguinho de cartas.
Tu teve saco pra jogar ele?
Que nojo, nossa.
Não, eu não aguentava mais. Eu cheguei na... Eu lembro que eu fui na dificuldade média, eu esqueci como fala, standard, né? Eu fui nela Eu fui nela até o mundo do Hércules, assim. E eu não conseguia passar dali. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu odeio esse jogo, eu odeio tudo, eu odeio todos. E aí eu decidi ir no Proud, eu não sei por que eu decidi ir numa dificuldade maior. Mas nessa dificuldade eu podia me organizar melhor, porque eu esperei tipo uns 2 meses pra jogar. E nisso eu já entendi um pouco mais de inglês. Eu consegui me organizar com as cartas de uma maneira mais... produtiva, né? Conseguia fazer as coisas sem ficar, o quê? Que é isso? Então, eu consegui chegar até o Marluxa, mas, gente, meu Deus, que joguinho desinferno, né? Dá um ódio. Você tem que pensar em jogar carta, eu só queria apertar X e matar todo mundo, pelo amor de Deus.
Esse foi o meu primeiro contato com o Chief Memories, foi isso. Eu tava a carta e eu pensei, mano, eu posso ignorar completamente a carta e só ficar apertando X? Aí quando eu vi que não dava, eu falei, ah, foda-se esse jogo, não quero mais.
O caminho mais fácil pra tu passar de Chain of Memories é abrir, abrir o YouTube.com e botar Chain of Memories Movie. Deu, acabou.
Cara.
Nossa, sim.
O Chain of Memories, ele. Eu só fui de fato jogar os outros Kingdom Hearts, além do 1 e do 2, em 2018, antes de lançar o 3. Porque era uma franquia que eu gostava, tipo, desde criança. E depois eu não tive mais contato, porque eu virei nintendista. E aí eu não tinha contato com Kingdom Hearts, basicamente. Até poderia ter, mas eu não tinha os portáteis. E aí eu acabei não tendo tanto contato assim. Eu tava meio que na... Quando anunciaram o 3 em 2013, eu tava tipo, meu Deus do céu, Kingdom Hearts 3, jogo da minha infância, mano. Mas tem os outros pra jogar, quando é que eu vou jogar? Não sei quando é que eu vou jogar. E eu não tive PS3, console lixo, não quero. E aí, eu só fui jogar o Chain of Memories, Birth by Sleep, blá blá blá, e consumir a história antes do 3, em 2018. E aí eu fui jogar o Chain of Memories, eu fiquei, meu Deus, eu não aguento mais minha vida, que negócio chato. Isso é muito ruim.
Jogo ruim.
Meu Deus
jogo
do céu.
Ruim.
Só que, pro pessoal que não quiser jogar, porque eu realmente recomendo pra não jogar o negócio, assiste no YouTube a historinha e faz uma coisa a mais. Obviamente, eu espero que você que vai ver o Chain of Memories no YouTube, tenha pelo menos jogado um, acho que vale a pena jogar. Ele é bem legal. Só que faz a comparação de produção e de roteiro do Kingdom Hearts 1 com Kingdom Hearts Chain of Memories. Que, meu Deus do céu, o roteiro do negócio, o bagulho tem personagem de verdade agora, não é só os bonecos. É porque o Nomura, eu acho que o Nomura ele não tava apostando tão hard assim, ele não tava se arriscando tanto. Ele tava brincando, mas não tava se arriscando tanto. E o Nomura é bem louco, como a gente já conhece, né? Só que ele não tava se arriscando tanto no Chain of Memories, já foi, já... Caralho, esse negócio.
Tá com um monte de informação ali e pronto. Você que lute pra entender.
O roteiro ficou mais rico. Tipo, os personagens que, na minha opinião, eles eram... Não vou dizer que eram fracos, mas eles eram... como no 1 era, tipo, falando de roteiro mesmo. Eles eram bem normais, digamos assim. E no Chain of Memories que eles começaram a ter mais profundidade e tal. Cara, o Chain of Memories, ele... Se não tivesse aquele gameplay, ele ia ser, acho que, top 3 Kingdom Hearts, mano.
Provavelmente. Se ele fosse um Kingdom Hearts normal, se ele fosse um Kingdom Hearts tradicional, ele ia ser muito bom. Ele ia ser muito bom. A história dele é
Sim,
muito boa.
Sim, eu concordo
boa.
Porque eu amo a história do Chain of Memories, além da trilha sonora. Do Castle Oblivion, meu Deus, que coisa linda que é a trilha sonora dali. E os personagens são sensacionais. A gente tem um primeiro contato, assim, com a Organization e a gente conhece os personagens e todas as tretas que eles têm. E o Axel também, meu Deus, galera, as fangirls piram no Axel. Mas eu adoro, por exemplo, a Nami, né? Ela é a minha personagem favorita de Kingdom Hearts, no caso das
Sério?
Femininas. Eu amo ela, eu acho ela sensacional e ela é toda...
Poxa, ela...
Calma e perfeita.
Mal demais.
E ela fala assim... Não, eu gosto dela, porque ela...
Não, tá, pode gostar, é minha opinião, cara.
Ela, tipo assim, tem aquele poder de simplesmente manipular a memória do cara, velho. Eu fiquei, nossa, como você é má, garota.
Sim, mas ela pode manipular a memória de um cara. É daquele cara. Porra, que
Ele mesmo.
É aquele mesmo.
Pô, não, agora que a Mar falou esse negócio, até o Juliano, eu não sei também qual os personagens favoritos de vocês de Kingdom Hearts.
De todos mesmo?
De todos?
Já que a Maf separou por homem e mulher ali, faz isso. Acho uma boa.
Eu tenho porque eu acabo tendo uma listinha, sabe, assim, de importância pra mim. Eu tenho meus top 5, assim, personagens que eu amo no mundo. Então eu sempre separo, assim, por homem e mulher.
É estranho, porque é difícil de falar. Eu acho que...
Não é difícil, pô. Tem uma waifu suprema.
Tá, tem a waifu suprema, o Kingdom Hearts, mas essa aí a gente nem conta.
Quem seria?
A Aqua.
Óbvio que é.
Ah, tá.
Os caras
tá,
são lúcidos aqui, né? Falaram time sincronizado.
Se vocês soltassem uma Kairi aqui, eu já ia desligar aqui o PC.
Mano, a Kairi só serve, infelizmente.
Só faz
tá de... não,
bosta,
eu amo ela,
mano.
Eu amo a
mas ela não é a...
É, não
o papel
é a Aqua,
dela
tipo
é ser sequestrada. Só enche o saco, meu Deus do céu.
Eu amo a Kairi. Só que tadinha dela, mano. O Nomura estragou
eu
a boneca.
Eu também amo ela,
pra nada. Que... Ela só serve pra eu shippar com o Sora. É só pra isso que serve. É só pra isso.
É, pra falar, ai, vem lá abraço aqui. Ah, que legal.
É. O Donald mandou aquele... Como é que é?
Mega
o
Flare, Zeta meu Flare. Deus.
Os Donald mandou aquele Zeta Flare e tava o Sora e a Kairi abraçadaço. Nossa, muito lindo, vai subir.
Tá, mas vamos lá, Kazuji.
Eu acho que é o Roxas. Eu acho que sempre foi, desde o começo. Desde quando eu comecei a jogar
e
foi
mulher,
Roxas.
E mulher,
a mulher é a...
É, pra mim, a organização, né, o mundo do Kingdom Hearts ele é muito gigantesco, né? Só que a organização, ela dá muita vontade de você ter o seu personagemzinho favorito ali, só que não tem ninguém ali que eu gosto tanto assim. É, tirando o Dinks. Então, Kingdom Hearts, de forma geral, eu acho que eu vou concordar com o Juliano que eu gosto muito do Roxas. E eu gosto do Roxas, principalmente o que eu não tanco do Roxas, aquela cena dele, do finalzinho do prólogo dele no Kingdom Hearts 2, que ele bate com a Keyblade, abre a cápsula do Sora, e aí ele fala que as férias dele acabaram. E aí começa a tocar música triste da
Lobo. Eu tô chorando agora, velho.
Ah, velho. Essa é minha é minha top cenas de Kingdom Hearts.
É muito boa essa cena. É muito boa.
E a Aqua. A Aqua também é minha. É igual a Juliana. A Aqua é minha personagem favorita por tudo que ela é, meu Deus do céu. Ela é a personagem que...
Nossa, a Aqua é muito
ela
deusa.
Carregou um jogo, basicamente, né? Que foi o 3. O jogo meio que envolvia ela ali. Tirando o fator do Sora ter que treinar e tal. Mas o rolê todo envolvia ela. Ela é bonita. E...
Ela é linda.
É maravilhosa. Ela é linda, perfeita. O design dela é maravilhoso.
É, pô. A melhor boneca deles. E a Kairi tá ali, é legal, abracei o Sora, é legal, peguei na
bacana.
Mão dele aqui no final do joguinho, chorei.
Mas é que para pra pensar nas histórias deles, tá ligado? Tipo, o Roxas, ele tem o dilema do eu existo, eu posso ter sentimentos, quem eu sou? Eu sou o Sora ou eu sou outra coisa? Eu sou, eu ia falar do Vanitas, mas foda-se o Vanitas. Tipo, me é permitido existir, me é permitido ter sentimentos, tal. E a Aqua, ela tem a história foda dela de fazer de tudo, de se jogar, de se sacrificar, se jogar nas trevas pra tentar salvar a galerinha e zanzar por lá com apenas a força de vontade dela por muito tempo, até vir uma alma sagrada lá, duas almas sagradas, e vir salvar ela da escuridão.
Quais são as duas almas sagradas que salvaram?
O Rico não tava junto?
Rico e Mickey, só que se tu comparar com o 3, o Rico e o Mickey não salvaram ninguém, né? Se tu comparar, se tu vê o 3 lá...
Não, tá, eu sei.
Só deu tudo certo porque o Sora só entrou ali de penetra e foi, galera. Vim aqui ver meu namorado, pra ver se ele tá bem. Porque eu não tô nem aí com o resto, tá? Eu só quero saber se o Rico tá bem.
Não foi lá pra Aqua, ele foi ver o Rico lá.
Ele tava tipo, vou ter que matar essa menina aqui.
Mas então... Matar, caralho?
Não, tá.
Morte em Kingdom Hearts, sabe, que é um negócio muito complexo, né? Morte em Kingdom Hearts.
Chega o Sora pro Rico assim, então, bebê, essa mina aqui que eu vou ter que matar, mano.
Ela que tá atrapalhando, então eu vou.
Quer que eu mate ela? Mata todo mundo.
Inclusive, é uma das melhores boss battles que tem, porque eu adoro essa battle, meu Deus, é muito boa.
Bater na Aqua é muito ruim, é muito bom, aliás. Quer dizer...
Mas é chatinha, né? Deu uma dor em mim no Critical, mas...
Deu uma dor... Pouquinho, foi chatinha no Critical.
Não, o jogo inteiro me deu dor no Critical.
Eu tive que repetir umas 3 vezes ela no Critical pra bater.
Só 3?
Que bonitinho. Sorte. Eles falando de zerar Kingdom Hearts 3 no Critical. Mas e o 1 no Proud?
Mas eu zerei um no Proud.
Eu acho que eu devo ter zerado o 1, tipo, na dificuldade mais fácil. Eu era, tipo...
Eu gosto de trazer no fator do 1.
É nojento aquele jogo.
E aí,
eu só fui descobrir como é que usava
a
Summon no final do jogo. Meu Deus.
Tá aí um assunto bom. Vocês usaram Summon no Kingdom Hearts 3? Tipo, não no normal, na primeira jogatina, assim, ó. Vou jogar
Kingdom
Hearts 3, primeira no normal.
Usei.
Usou o Summon? Mano,
não lembro de ter usado.
Eu não usei Summon, eu não senti necessidade
no 3,
de Summon.
Sim, mas no 2, tava de enfeite.
No 2
não
usei.
No 2 eu usei. No 2 eu usei bastante. Principalmente.
No 2 eu só usava em boss que eu tive na organization lá que tinha que derrotar, etc. Mas.
No 2 eu usava pouco, mas até usava.
No 3 eu usava bastante.
No 3 eu não usava, no 3 tava de enfeite. Só que o que eu mais usei mesmo foi no 1. Até porque o 1, no final do 1, depois do mundo do Peter Pan, tem aquele esquema da Tinkerbell lá, que ela fica te dando MP o tempo inteiro.
Ah, eu amava.
E se tu morre, ela sai. Ou seja, tu tem mais uma vida. Nossa, é a mais apelona de toda a Tinkerbell, velho. É muito hype. Tá mesmo.
Ela e o... Tem o Bambi também. O Bambi é brabo, pelo que eu sou.
Bambi é bom
o
também. Bambi é bom. O Bambi é brabo. Nunca pensei que eu falaria isso na minha vida.
Bambi então, é isso aqui é Kingdom Hearts. O Bambi é brabo, entendeu?
É, o Bambi é brabo. Nossa, Tinkerbell, muito foda.
Nossa, sim, o porra, Peter Pan. Caralho, Peter Pan.
Mano, aquela cena do Mickey. Aquela cena do Mickey quando o Pateta toma a pedrada lá no Kingdom Hearts.
Ele tira o Nossa, meu Deus.
O Mickey virou o B10 de anime, velho. Tira a roupa e vocês vão pagar por isso. Cara, muito brabo o Mickey, velho.
Tá louco, o cara mano. É tão bravo que teve que ser parado ali pelos Xemnas em Dream Drop Distance. Vocês têm noção do peso que o Mickey tem nesse jogo? Mickey é brabo, mano.
O Mickey é muito bom. O Mickey é brabo mesmo.
Quando você morria no 2, ele vinha te ajudar. Falava assim, nossa, eu posso jogar com o Mickey.
Jogar com o Mickey é muito legal. Jogar com o Mickey é muito legal. É, muito
é sensacional.
Brabo.
É brabo, muito brabo.
Porque ele é forte.
Não tinha um... Não tinha. No 3 não tinha.
No 3... o esquema do Mickey?
Do Mickey não tinha.
Não tinha.
Só com o Rico, não tinha alguma coisa que você fazia com ele?
Não, o Mickey, no caso, ajudava o Rico, né, no Realm of Darkness.
É, não, mas eu acho que só ali, depois o Sora não tem nenhuma ajudinha.
Ah, saquei. Mas vamos falar agora, galerinha, sobre um assunto que eu vejo muita gente discordando, ok? Não sei vocês, mas eu conheço muito fã de Kingdom Hearts, então eu vejo gente discordando. O que vocês acharam de Kingdom Hearts 3 pra ser uma conclusão? Tipo assim,
nossa,
é uma conclusão da
momento.
Saga Zeranort, então não tem como falar, mas tem mais pra frente. Tem, mas é a conclusão da saga Zeranort, então é importante a gente falar disso aqui. Eu quero que vocês opinem, mas sem ressentimento, mano. Pode falar mesmo, se rolar briga, a gente edita e tira, pronto.
Uma boa conclusão.
Eu vou deixar o Juliano começar.
Não.
Já vou
discordar do Juliano.
É uma boa conclusão. Fechou. Ué, assim? Fechou o arco do personagem ali, tá? Serra Norte, tá? Ponto, deu, acabou. Ah, Kingdom Hearts ali, Heracles, voltou. Acabou.
Top 10 argumentos.
Mas não é, velho?
Top 10
argumentos. Olha só, rapidão. Eu conheço,
não se exalta.
Eu conheço quem reclama, entendeu? Tipo, ai, Kingdom Hearts 3, puta jogo ruim, papapá, história confusa.
Meu grande. Primo...
Eu.
Mano, pra entender...
Não, calma, eu não
começa
acho ruim.
Começa aqui pra entender o 3, tem que jogar todo o resto. Depois
Sim.
disso, tu tem que aceitar tudo que acontece em Keyblade Graveyard, que é muita coisa. Vamos começar por aí. É bastante coisa.
É.
Tu tem que aceitar a existência de Scarlet Kylon. Só de aceitar a existência de Scarlet Kylon e de ter, tipo, essa coisa da viagem pra um fragmento do espaço no tempo, tu tem que aceitar, entendeu? Não pode ser chato. Eu não fui chato, eu aceitei. A batalha foi muito legal. Eu amo Scarlet Kylon com todas as minhas forças. E a conclusão...
Merecia mais, hein?
Sim, óbvio que merecia mais. Merece mais exploração, mas eu acho que isso
merecia,
vai ser.
Merecia, isso é.
Isso vai acontecer.
Vocês jogaram Remind falando nisso?
Como é que é?
A DLC Remind, jogou?
Eu não pude jogar Remind ainda.
Mas eu sei que
eu sei que tem um pouquinho de exploração rapidinha em Scarlet Kylon. Tem um local muito legal.
A exploração que você tem ali, você passa ódio. É isso.
Tem um local muito legal que dá um, aspas, spoiler do que vai ser o Union Cross lá, do bagulho da Daybreak Town, ou da Data Daybreak Town, no caso. Mas isso aí é, enfim. Eu acho que o arco do personagem Zeranort foi fechado com graça, foi fechado com louvor, foi muito bom. A redenção do personagem... Clichê. Não me importo com clichê. Achei legal. Não é... É Kingdom Hearts. Ele não é um... Não é Berserk. Não é vagabonde, entendeu?
Sim!
Não é vagabonde.
Não tem como reclamar de clichê em Kingdom Hearts, porque tem clichê ali. O jogo é clichê em algumas partes. Muito clichê. Então, acho que essa não é nenhuma reclamação válida.
Sim, mas tem gente que vai encher o saco porque... Ah, história é clichê. Cara, é Disney. Disney é clichê, velho. Tem Disney.
Opa, pera lá. Por que tu meteu a Disney no rolê?
Porque tem a Disney ali.
Kingdom Hearts menos Disney que existe.
Mas, tipo, tu reclamar de um jogo que tem a Disney, que tem elementos de histórias da Disney nele, e falar que, ele é clichê, ele não tem um roteiro muito criativo, pipipipopopó, sei lá o quê.
Ele tá sendo chato.
Tá sendo muito chato, cara. Não abriu a mente pra pra apreciar o negócio. E aí que tá. O negócio é tu abrir a mente pra apreciar. Tu precisa entender que tu vai precisar fechar os olhos pra algumas coisas que podem não ser explicadas agora. Porque, é uma conclusão, sim, mas é uma conclusão de um arco de personagem. Não é a conclusão do jogo, não é a conclusão da franquia. Vai ter coisa mais pra frente, como tu falou.
Inclusive, um dos finais dá um gancho enorme pra uma próxima saga, enfim. Eu concordo em partes. Eu concordo em partes do que você disse, mas eu vou dar uma opinião depois. Pode falar, Nascente.
Eu vou ser sincero, falar algo que é bem óbvio, na real. Mas o pessoal que jogou o Kingdom Hearts 3 e não entendeu... eu dei spoiler no meu argumento. O pessoal que jogou Kingdom Hearts 3 e não gostou, não entendeu. Porque eles não jogaram os outros jogos. Resumidamente, eles não jogaram os outros jogos. O pessoal que não gostou de Kingdom Hearts 3 é o pessoal que não jogou. Chief Memories fez bem, mas não jogou. Não conhece a história. Não jogou Days, não jogou Birth by Sleep, não jogou Dream Drop Distance, não jogou Birth by Sleep, a Fragmentary Passage.
Não jogou
Vamos colocar aqui. Não jogou Conan, enfim.
Ou não viu no YouTube.
Não manja
assistiu o filme. Aí. Não assistiu o filme. Olha só.
Eu sou obrigado a ficar consumindo spin-offs. Então, tecnicamente, eles são spin-offs. Só que em Kingdom Hearts, o fator spin-off, infelizmente, não existe. Porque o Nomura mete história em jogo de ritmo. O Nomura é louco. Sabe? Então, tipo, não é uma regra, sabe? De tipo assim, eu sou obrigado a consumir tudo da franquia. Com Kingdom Hearts, se tu quer entender, tu vai ter que consumir, cara.
Sim.
Kingdom Hearts é isso.
Isso é.
Só que Kingdom Hearts 3, o final e tal, pra mim, eu acho o final muito bom. Acho que se não tivesse outros Kingdom Hearts, eu ia achar perfeito, de qualquer forma. Então, se fechasse a franquia ali, eu ia achar perfeito. E eu acho que o Nomura, ele quis dar uma visão também de que, tipo assim, esse aqui é um encerramento e tal de muita coisa da franquia. Principalmente pelaquela parte de Keyblade Graveyard, onde eles perdem. E aí o Sora tá perdido, ele não sabe o que faz. E aí chega o pessoal da luz lá, que lutou na guerra lá e tal. E aí, nossa, aquela cena é muito linda, meu Deus do céu. Tipo, top 10 direções de jogos, puta que pariu.
Verdade, aquilo lá é maravilhoso.
Que vem todas Keyblade e tal, daí tipo, tu tem que atirar no negócio aí. Tu vai usando cada um dos players que jogou o jogo do celular e tá o nick da galera ali. Nossa, é muito linda aquela cena.
Eu só pirei nessa hora.
Eu amei, nossa.
Eu virei uma criança. Ficou, ai meu Deus!
É muito boa aquela cena. Em Keyblade Graveyard acontece muita coisa, tem muita luta, meu Deus do céu. Eu cheguei no final do jogo, era umas 5 da tarde, fui zerar, era 1 da manhã. Tem muita coisa que acontece ali. Acho que eu só demorei, na real, porque eu fui atrás dos Luke Emblem, mas não vem ao caso agora. Cara, aquele final, pra tu entender tudo daquele final, toda a questão de por que que fulaninho tá lutando com fulaninho, por que que o fulaninho voltou, Xion, por que que a Kairi foi pro tal lugar e não voltou, e o Sora tá lá em cima no céu, só, lá e tem o...
Não, peraí, só Xion? Irmão, eu tenho certeza que quem...
Eu quis ser simplista.
Digamos que o cara só jogou Kingdom Hearts 1 e ele lembra do stand do Ansem.
Do Ansem.
E aí, por que que o stand do Ansem tá ajudando? Caralho, o que que tá acontecendo? Mano, o cara vai surtar.
Na moral. Quando tu falou isso daí, mano. As batalhas do final do jogo, tudo em duplinha, tudo em time. Nossa,
é brabo, muito bom.
É legal porque tu enfrenta... Não é tu, não é o teu time contra um cara. É o teu time contra o time do cara. Tá ligado? Tipo, nossa,
sim.
Muito bom. O pessoal não entendeu o final. Não entendeu a Black Box lá no final. Não entendeu o Luxu no final. Não entendeu o Yozora. Não entendeu o Yozora.
Tu entendeu o Yozora? Rapidinho, tu entendeu o Yozora?
Você entendi o Yozora, cara? Yozora, também conhecido como Noct
Skylar. Ah, velho, só foda-se. Também conhecido como Final Fantasy Versus 13.
Resumo da minha opinião aí, mano. Não entenderam. É muito bom o final, não dá. Eu amava o 2. Sempre amei.
A gente tem, não sei se eu tenho, mas talvez o Luiz tenha. O registro em áudio da minha reação com o final de Kingdom Hearts 3, velho.
Não, o final de Kingdom Hearts 3, eu vou ser sincera, durante a minha jornada em Kingdom Hearts, eu sempre achei o Sora, digamos assim, um pouco irritante às vezes, dependendo do jogo.
Sério? Tipo
assim, no 2 eu amava ele, eu falava, lindo, perfeito, sem defeitos. No Dream Drop Distance, eu não aguentava mais aquele garoto. Eu falava, meu Deus, como você é chato, cala sua boca, faz a coisa direito. adulto, mano. Por favor, presta atenção. Sabe, aquela coisa de, tipo, babá de criança. Então, tipo, eu não aguentava mais o Sora e eu cheguei no 3 e eu ficava, tipo, eu tô brava com você por causa do Dream Drop Distance ainda, tá? Mas não tem problema. Eu cheguei no final do jogo, eu paguei isso com a língua. Eu fiquei, eu não aguento a minha vida. Eu, Sora, me perdoa, por favor. Mano,
mano, o pessoal tomou um susto no finalzinho com o menino Sorinha lá, mano.
Eu chorei muito. Gente, eu, é assim, eu sou muito fraca nessa coisa de chorar. Eu choro com tudo. Literalmente tudo eu choro. Eu vejo uma cena de Frozen e eu tô chorando, porque... Frozen é um pouco suspeito, porque é uma das minhas cenas, é uma das minhas, dos filmes favoritos, então é suspeito falar de Frozen, mas qualquer coisa que eu vejo eu choro, é literalmente isso, tem um pitico de tristeza, eu tô lá tipo, meu Deus, gente, 10/10,
é impossível, é impossível não chorar com o final do Kingdom Hearts 3, pô, Don't Think Twice tocando hard lá na...
Aí a minha irmã, na hora que a gente percebeu o final, ali todo mundo brincando, e minha irmã jogando comigo, né, porque... Mas é duas parceiras nessa coisa de jogar junto. E aí, a gente lá no final, assistindo. Ai, que legal. Ali, brincando. E ela, fangirl do Axel, falando. Ah, a roupinha dele. Eu assim, que legal. Olha lá.
A reação é muito essa mesmo.
Né?
E a Shion lá com a Nami, né? Que bonitinhas. Falando das conchinhas. Todo mundo brincando, correndo. Eu, nossa, mas... Até agora eu não vi a Kairi e o Sora, né? Ela, nossa, verdade. Aí na hora o Rico olha assim pro horizonte, tá lá a Kairi sentadinha com o Sora. Eu falei, momento.
Tá namorando.
Aí, vocês estão namorando.
Aí o garoto some, velho. Aí eu fiquei, hã? Aí começa a tocar a música e eu, hã? Aí eu fiquei, não, é meme, né? É meme.
Eu não lembro.
É Brinks.
Eu não lembro se a minha reação foi ao vivo pro Luiz, mas eu lembro que eu pensei, ai, todo mundo brincando, nossa, que legal. Ué, mas cadê o Sora e a Kairi, né? Aí eu vi eles dois, eu, caralho, conseguiu, boa, moleque, agora sim, cara, agora vai dar bom. Aí ele...
Comigo. Agora dá umas bitocas, vai.
Aí ele sumiu lá.
Comigo o rolê foi, tipo assim, eu comprei o jogo físico, né? Então eu joguei ele uma semana depois que saiu. Que eu me negava a ter Kingdom Hearts digital, vai tomar no cu, tem tudo físico aqui. Aí... Fui jogar o jogo uma semana depois, não tomei spoiler nenhum, glória a Deus, não tomei spoiler de nada.
Também não tomei, porque eu joguei no dia da estreia, kaká.
É, tu jogou aí, foi a privilegiada e do rolê, enfim. Cheguei no final do jogo, tava o meu grande amigo Scarelli, que o Juliano já conhece, tava o meu grande amigo Scarelli, estava tipo assim, inocente, tá no final do jogo, né, pai, eu tô... Nossa, mano, tu vai ver o final, que não sei o que tal, depois entra aqui na cal aqui e tal, deu, beleza. Aí passei o domingo inteiro jogando o negócio, só que eu tava no final do jogo, né? Meu jogo chegou na quarta-feira, eu usei ele no domingo, foi bem rápido. E chegou na parte do final lá, praia, todo mundo brincando e tal, o Sora falou que ia partir em jornada, que não sei o que, eu vou salvar a cara, beleza, tá, tranquilo. Aí todo mundo brincando, eu falei, tá, Nomura deve ter dado um salto na história, aí o Sora...
Sim.
Salvou a Kairi, beleza, clichêzão, ganhamos, time. Tamo junto. Aí o Rico dá aquela olhada lá no horizonte, lá, Don't Think Twice já tá rolando hard já. Eu, aí tá os dois juntos, legal, pô, salvou, né? Deu um corte na história e não curti, não. 9 de 10. Aí tá os dois, ele mó love, ele mão dada, não sei o que. Caralho, vai beijar, mano, vai beijar lá finalmente. Aí
finalmente
o moleque some. O moleque some. E aí, abre o crédito, diretor e blá blá blá, Tetsuya Nomura. Filha da puta, eu te odeio.
Corno!
Meu Deus, eu te odeio. Eu chorando, eu tive que esperar passar tudo do crédito e tal. Daí depois, aí já vem o bagulho do Yozora e tal, não sei o que. Daí eu peguei e entrei na cal. E falei, mano, no final foi perfeito, meu Deus. Não dá. Nossa, muito bom aquele final, velho, não dá. Eu fiquei puto com o Nomura, eu fiquei, mano, matou o menino Sorinha, velho, tadinho dele, velho, porra.
Ele só se
danou a franquia inteira, chegou no 3 e se danou também, caralho.
O cara foi gado por anos, tá ligado?
Sim, meu Deus.
O 3 tem aquele fator também de que o jogo te dá spoiler, o jogo inteiro dá spoiler do que vai acontecer no final, né?
Mais especificamente, o Young Zerranor dá muito spoiler.
Toda hora o Young Zerranor chega lá, não vai ter jeito, Sora, e eu, tá... Beleza. Ele, tu tá perdido, Sora, que não sei o que tá. Eu, tá.
Tá?
A Sora, nossa, tu vai muito se ferrar no final, Sora. Aí acontece, Sora se ferra no final. Fiquei, caralho, no muro. Meu Deus do céu.
Comentando aqui sobre... Já que a gente tá falando sobre o final de Kingdom Hearts 3, o Remind, ele fala um pouquinho mais sobre... essa...
Não, tô ligadão no Remind.
Essa parte que você falou que teve o salto e tal, isso é explicado no Remind.
Sim, sim.
É... Assim, você consegue ver o que você tá perdendo no YouTube. A galera que gosta muito de boss e de gameplay, se quiser comprar pra perder seu tempo passando raiva, compre. Mas pra mim, a parte mais... importante dali foi jogar com os personagens, com a Kairi, principalmente. O gameplay dela é super divertido. Gostei muito,
aleluia.
Mas é tipo... uma,
aleluia.
É uma boss battle, é uma. Você só joga com ela uma vez. E o Remind é tipo assim, você vai ver o que o Sora fez pra ir atrás, como foi um saco pra ele se recompletar. E ele conversando, tipo, mano, como é que vai ser o bagulho aqui, velho, com carinha lá? Ele assim, mano, é o seguinte, você morre, assim, sabe? Aí, ah, tá, eu morro? Beleza. Aí explica. Aí, entendeu?
Não é o Tyrith explicando pra ele, que tipo, olha só.
É o Tyrith.
Cara, tipo, sim, não vai dar, velho. É, foda.
Ele assim, tipo, mano, então, assim, só te explicando, você vai morrer. Ele é de boa, vou salvar minha amiga? De boa, tá sussa. E aí passa a coisa dele indo atrás, né, da Kairi, dos fragmentos dela, que ela foi toda quebrada, ela levou uma keybladeada nas costas.
Nossa, deve ser um saco jogar isso. Nossa, agora que tu falou isso, nossa, deve ser um saco. Ah, não,
é um saco, porque você tem que ir atrás das partes dela. É um inferno, gente. É muito chato.
Literalmente Zelda Wind Waker. Ai, 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 morra no morro.
Aí na hora que você termina, tipo assim, você fala, foi, é com isso? É R$90 pra isso? Eu odiei, assim, nesse quesito, porque é chato. Eu falei, ah, tá, eu já sabia que ele tinha que ir atrás das partes dela, como se isso já não fosse óbvio. Aí você tem a parte que o Rico, ele já depois desse sumiço do Sora, ele quer ir atrás do Sora, ele quer achar o amigo dele, então ele vai lá em Radiant Garden e fala com a galera, né, os desaparecidos, que Kingdom Hearts 3 não teve personagem de Final Fantasy, só colocaram isso no Remind.
Por algum motivo,
que inclusive eu acho que só não teve porque Kingdom Hearts 3 foi um pouco rushado, eu acho. É, eles quiseram entregar na data logo e não deu pra fazer tudo que queria fazer.
Ah,
eu senti isso.
Eu discordo.
Mas colocaram os personagens no Remind, pelo menos a Aerith, a Yuffie, o Squall e o Cid. Não lembro se tem mais alguém, acho que não, o Cloud, tipo, Cloud dane-se.
O Cloud, na verdade, o Cloud só aparece, a única aparição do Cloud em Kingdom Hearts 3 é na estátua dele do Auron no comecinho do jogo no mundo do Herpes.
Ah, é
só
verdade.
Isso é verdade. A Tifa também não apareceu.
É, as coisas de Decid, a analogia no Toy Story, só, velho.
É, isso é verdade. Foi só. Mas na DLC a gente tem aquela interaçãozinha básica que a gente tinha aqui no Hearts 2. Que a gente chega ali, tipo, ah, mano, o Rico chega aí, velho, vocês estão bem? Tamo bem, a gente tava pesquisando aqui no negócio que você arranjou pra gente, que magicamente o Rico arranjou um treco que dava pista do Sora e falava pro Cid dar uma olhada ali, que não tá entendendo nada. O Cid olha e, tipo, eles conseguem controlar o Sora ali dentro, como se fosse memórias dele, data da cabeça dele. Tipo, what the fuck? Eu falei, gente, como assim? O que que tá acontecendo? E aí é onde você dá aquele reprise, né, de Kingdom Hearts 2, onde você vai derrotar os membros da Organization. Eu fui no primeiro, eu não lembro nem quem eu fui primeiro, acho que o Shigbar, porque Zigbar é fácil, sempre foi fácil. E aí eu morri, tipo assim, 2 segundos, falei, ah, é, deixa quieto, amanhã eu continuo e até hoje eu não encostei mais no DLC.
Mano, é
aquela coisa, é pra quem gosta de desafio, e eu, claramente, na minha época de Kingdom Hearts 2, o Final Mix, né, no caso, eu amava desafio, então eu ia, tipo assim, todo dia, eu tinha um caderno, eu não tô brincando, eu tinha um caderno que eu anotava o... quantos membros faltavam da Organization. E eu lembro que eu tive muita dificuldade com o Vexen. Na época, eu tinha, tipo, muita ansiedade. Ainda não tratava e etc. Então, eu ficava muito nervosa com aquilo. Exageradamente nervosa. E o Vexen, eu não conseguia passar. Eu ficava... eu odeio você, seu desgraçado. Então, sabe o que eu fiz? Pra me manter calma, eu peguei um caderno e escrevi uma carta pra ele. Falei, querido Vexen, eu espero que você morra. Porque eu não aguento mais você na minha vida. Eu escrevi a carta, beleza, beleza. Aí, minha irmã falou assim, tá, mas calma. Calma, vamos tentar de novo. Nisso, a gente tentou, foi passando. Não consegui? No outro dia, escrevi a outra carta de ódio.
Meu Deus do céu. É isso.
É a mesma sensação que eu teria se eu levasse a sério a Remind. Eu passaria ódio do mesmo jeito que eu passei no Kingdom Hearts 2. Só que, tipo assim, faltou... acho que o Xemnas, acho, no Kingdom Hearts 2. Acho que só faltava ele. Acredito que faltava mais alguém, mas eu não consigo lembrar quem era que faltava. Eu não lembro quem era, mas... É um saco, porque eu só não passei os Xemnas no Kingdom Hearts 2 Final Mix por causa do desgraçado Rico, que você sempre jogar com ele, e a vida dele é um pitaco, assim. Então, não tinha como passar. Ele levava um soco, eu já morria. Eu ficava, meu Deus, que ódio. Eu tinha que voltar tudo desde o começo. Ai, gente, não tenho saco pra essa coisa de... Yeah. Ai, vou passar, desafio. Ó, estou passando Kingdom Hearts sem experiência no
jogo,
level 1.
Isso? Tu platina jogo, mano. Por que tá falando isso?
Não, calma lá. Eu platino o jogo, que é fácil. É tipo assim, a porcentagem ali é 7 pra cima. Porque eu não
tu
gosto de desafio.
Tu platinou Final Fantasy 7 Remake. Tu
é fácil. A platina do 7 Remake
aquilo
é fácil.
Jogar no hard sem item é fácil?
É, mano, é fácil. Você se acostuma.
Eu falei, pô.
Eu vou passar
pra
você.
Eu vou passar pra você.
Se quiser, já passa sua conta, eu passo os boss pra você. Menos a casa. A casa dos infernos lá, não passa não de novo. Não, não volto naquela casa por nada no mundo.
Imagina passar a conta pra pessoa platinar pra ti mesmo.
Vai fake, vai fake listar a PSN, velho.
É,
mas eu acho que, comparando aqui, por exemplo, você teve um argumento válido, que eu platino alguns jogos. Só que eu platino os fáceis. Tipo assim, você platinar Kingdom Hearts é uma coisa que não tá na minha realidade. Porque você tem que passar um monte de chefão.
Kingdom Hearts 3
e
eu,
não é
eu
pra mim.
Platinei. Falta 3 troféus pra mim platinar.
Ah, só de conseguir aqueles Orisha, com sei lá o nome do bagulho, eu já fiquei tipo, preguiça. Já fiquei, é análise, não vou passar isso não.
O 3, ele é um dos mais fáceis de platinar, provavelmente.
É, ele é
muito
um dos mais
tranquilo
fáceis
de platinar. Ah. A coisa mais trabalhosa, só que mesmo assim é fácil, é tranquilo, é divertido, até porque daí tu explora muito o mundo do Piratas do Caribe, que eu acho que é uma coisa muito importante de se fazer, é explorar aquele mundo que é praticamente um jogo novo, é pegar todos os baús do jogo. É uma tarefa que demora pra caralho, tem que ver o vídeo no YouTube seguindo, e eu fiz isso.
Sim,
nossa,
isso
muito
é.
Bom, velho.
Cara, eu acho que essa coisa de baú sempre me dá um ódio em Kingdom Hearts, porque eu falava, não, eu vou explorar, eu pegava o jogo, por exemplo. Agora eu vou pro Dream Drop, vou começar o Dream Drop, eu vou pegar todos os baús, eu vou explorar todo lugar que tem. Eu chegava no terceiro mundo, faltava tipo 300 baús, eu falava, meu Deus, eu odeio minha vida. E é muito difícil você achar todos os baús de primeira. Você pode falar, eu vou explorar cada canto. Você não vai explorar cada canto.
Tu platinou Dream Drop Distance?
No, Deus me livre, aquele jogo eu quase nem zerei. Eu fiquei 3 meses empacada nos Xemnas, no Rico. Eu não aguento mais. Meu Deus, eu odeio esse jogo. Meu Deus do céu, eu não aguentava mais aquilo de ficar mudando. Um dorme, o outro acorda. Eu ficava...
Eu vou defender do Dream Drop Distance. Eu acho um jogo injustiçado. Vou
eu acho um jogo
agora.
Bosta. Não, não vou mentir. Desgraça.
Um jogo injustiçado, Dream Drop Distance.
Eu gosto assim... Gente, é sério. Uma coisa que... É uma piada interna minha e da minha irmã, porque a gente é muito needle, como eu já falei. A gente joga... Muitas das coisas a gente joga junto. E no Dream Drop tem aquele mundo... Que é... Das músicas clássicas, sabe?
Uhum.
Que você... Eu não aguentava mais escutar aquelas músicas. Eu morria. Porque eu fui ter a preciosa ideia de jogar no Proud. Que eu sou idiota. Eu sou imbecil.
Boa. É isso aí mesmo, tá certo?
E aí eu ficava ouvindo aquela... Você batia no inimigo e ficava... Eu... Ai, que ódio. Eu não aguento mais. Gente, eu passei tanto ódio nesse jogo. Eu dava rage. Aí toda vez que passa, tipo assim, alguma musiquinha clássica... Eu tô ouvindo trilha sonora. E vem a música desse mundo... Eu já começo assim, não, sai daqui. Eu odeio música clássica agora. Kingdom Hearts fez eu odiar música clássica, pra vocês terem uma noção. Nascente, pelo amor de Deus, não canta. Eu vou cometer um crime aqui.
Qual é a música? De qual o mundo do DD?
Classic Kingdom.
Classic Kingdom? Ah, tá.
Mano, que ódio. Tá, eu passei muito ódio nesse jogo. E aí eu lembro que eu fiquei travada há muito tempo num boss. Eu acho que era com o Sora, inclusive, que é o Xemnas, que ele fica atacando prédio na sua fuça. Que ódio!
Literalmente, Kingdom Hearts 2.
Eu passei um drop distance no ódio. Teve uma hora que eu não aguentava mais. E aí tem um bug no PlayStation 4. Se o seu PlayStation 4 está em português, pelo menos isso no 2.8. Não sei quem comprou a versão com todos, etc. Você, no 2.8, quando você jogava o Dream Drop Distance, seu PlayStation 4 estava nas configurações em português... Quando, não sei se atualizaram isso depois, porque isso eu fui zerar no começo, quando tinha lançado. É, não ia pros créditos, você matava o chefão final e não ia, ficava travado pra sempre numa tela preta.
Boa. Lindo.
Isso, aí é meu amigo descobriu, meu amigo incrível, que ia levar, descobriu e falou assim, Mafê, se você colocar o idioma em inglês, vai normal. Eu falei, esses desgraçados não gostam do Brasil, né, então. Aí eu coloquei no inglês e foi aí que eu zerei o jogo, porque eu tinha travado, eu passei o boss no maior ódio.
Aí
foi
teve
tipo
que
por um
passar o boss de novo.
Tive que passar de novo, né? Por causa da Benson.
Nossa, que tristeza.
Gente, sério. Depois disso, eu nunca mais coloquei meu PlayStation 4 pra português de novo. O trauma prevaleceu. Tá sempre em inglês. É tipo assim, as configurations ali, entendeu? Eu não sei porque era assim. Eu não sei se corrigiram depois. Eu não sei dar essa informação. Até porque era, tipo, lançou em janeiro de 2017 ou 18, não lembro. Acho que 17.
Foi comecinho de 2017.
É, eu joguei nessa época. Tipo assim, janeiro até junho, julho, por aí. Então, eu não sei dizer que se hoje o bug ainda daria no meu PlayStation 4. Isso no 2.8, tá bom, galera? Não é, tipo, na versão compilada e etc. É no 2.8 sozinho. E, tipo assim, Dream Drop é meu ódio. Eu não vou mentir, é meu ódio. E Remind também foi aquela sensação de que eu desperdicei meu dinheiro.
Remind é
não
decepção só, eu acho.
Eu desperdicei meu dinheiro. Eu falei, por que, que eu gastei...
Vocês esperavam alguma coisa em DLC,
é que assim,
mano?
Não, peraí. Tá, peraí. Vamos.
Eu só gastei porque, é que nem eu falei, eu sou fanática por Kingdom Hearts. Eu fui na orquestra, eu falei, eu vou gastar... Não importa, eu pego o ingresso pra sentar lá nos cafundó, eu não vou nem enxergar o telão, tô nem aí, eu vou nessa jossa. Então, Kingdom Hearts tem essa importância pra mim, é a mesma importância que tem Final Fantasy VII. Pra quem me conhece, acompanha minhas redes sociais, sabe que Final Fantasy VII tem uma importância enorme pra mim. E Kingdom Hearts acaba tendo essa importância como franquia. Então...
Pera, tu gosta,
eu falei, eu vou
Final
comprar.
VII?
Ah, não, eu só tô com a foto de cosplay da Tifa porque eu achei ela bonita. Só isso. É, entendeu? Foi, eu falei, ah, ó, que roupinha fofa aqui, encontrei na
eu
internet
acho,
de...
Eu acho que vocês estão injustiçando a DLC Remind, pelo menos a parte do...
É, porque eu não vi nenhuma citação sobre o senhorzíssimo Yozora.
Do corredor de batalha lá.
O Yozora, eu nem cheguei nele porque eu tava com preguiça de passar as coisas.
Pra
então...
quem gosta dessas coisinhas de boss battle.
Sim.
É
tu?
Maravilhoso. É, mais ou menos. Até nem sou... Eu gosto até, mas não sou fanático. Pra quem gosta muito de ver as luzinhas loucas lá das Keyblade do caramba, pô, super massa. Fazer lá 13 batalhas, depois vir o Yozora passar mal 5 dias tentando bater nele. Pra...
Não, nem tentei, que nem eu falei. Eu fui no primeiro, morri, até hoje não encostei mais.
Lingard Will mandou abraço.
Lingard Will mandou abraço, eu nunca consegui passar.
Nossa, não, não me fala disso aqui, porque... O ódio que eu passei nessa jossa. Que não, ódio, gente. Esse podcast, pra quem tá ouvindo, tá falando, meu Deus, eu nunca vi a Mafia com tanto ódio. Nunca ouvi ela sair da, tipo assim, do momento calmo dela. Ou você vai ouvir, porque eu odeio essas coisas de. Ai, olha, um vídeo aqui passando, Kingdom Hearts, nível 1, hein? No Critical. Ah,
nível
1
Critical.
Idiota, sou um otário.
Nível 1 Critical, só tem... Keyblade. Foda-se.
Tipo assim, só a primeira Keyblade tá lá. Aí eu fiquei, gente, o que você vai ganhar com isso, meu amigo? Você não vai ganhar literalmente nada. Você não precisa disso pra platinar, inclusive, pra quem gosta aí de... caçar troféus e platinar e etc. Tipo, você não precisa zerar, tipo assim, sem experiência. Tem um item... que você coloca... Eu não sei se é item ou habilidade, acho que é
uma habilidade.
É, habilidade que você não ganha experiência. Tipo, você...
Que habilidade
literalmente...
mais inútil da festa.
Não, pra quem quer fazer
mas
uma...
Mas gente
uma
que simplesmente
um, né?
Pega... Pega assim, coloca na pior dificuldade, coloca lá, ah, não quero ganhar experiência, vou passar no level 1. Fica, olha, eu fiz isso. Eu falo, parabéns, você perdeu o seu tempo. Gente, eu acho tão...
Eu vou mandar essa daí pros caras, porque os caras zerou no Experience.
Nossa.
Quem, eu entendo assim, a pessoa gosta de desafio e tals, mas eu, no meu caso, na minha visão, ganhei o quê? Nada. Então, pra mim é uma coisa muito sem graça. Então, o Remind foi um desperdício de dinheiro, porque, meu Deus,
sim,
que ódio que eu passei.
Mas eu acho que como experiência completa, pra quem gosta de...
Sim, pra quem gosta de um desafio.
Pra quem gosta de fazer um monte de boss battle e coisa e tal, e aí vem o Yozora, é
vale
satisfatório, entendeu? Eu jogo Dark Souls e, tipo, Dark Souls é satisfatório.
Nossa, Dark Souls, meu
quando
Deus.
Quando tu mete os bichos na porrada, tá ligado?
É, chegou o mau
gosto. Eu acho que eu infarto.
Cala a boca,
não, se eu chegar perto de jogo, assim, Souls e etc, eu acho que eu infarto de ódio. Eu falo assim, não, odeio.
Mas então, é aí que tá. É essa tua raiva... canalizada em foco em foco pra poder bater no bicho, e aí quando tu bate nele, termina de bater nele, tu fala, caralho,
é só isso?
É só isso. O cara engasgou.
Não,
aqui, meu Deus.
É tipo, caralho, bah, venci, nossa, que massa e tal. E aí tem uma recompensazinha em Remind, muito, muito pitititinha, assim, que é uma ceninha extra. Mas, tipo, é alguma coisa, entendeu?
Aham. Uhum.
De cena.
A do cristal lá.
Ih, apaga assim.
É, aquela cena é importante. Tu só vai ver ou no YouTube, ou zerando o...
YouTube.
Ou batendo no Yozora.
E é legal que tem duas versões dela.
Tem duas, né? tem duas versões, porque tem a que tu perde e a que tu ganha.
É, muito irado, velho, muito irado.
Então, vale R$90? Não, nunca.
Não, 0%. Não vale.
Mas vale ali 30 pila, vai. 30 pila é legal. Eu pagaria R$30.
Cara, as DLC do Homem-Aranha são uma bela de uma bosta. E é 30, é 50 pila.
Ah, tá caro. É, pois é, sim. Acho que tá caro.
Nunca joguei as DLC, porque eu sou pobre, mas gostaria.
Mas do Kingdom Hearts tu jogou, né, mano?
É, era tipo assim, é que em casa a gente tem um trato, tá? Quando o bagulho é Final Fantasy e Kingdom Hearts, não tem problema. A gente tira R$350 da bunda, mas dá pra pagar na pré-venda e jogar primeiro. É, só esses jogos têm a prioridade, tem isso.
Jogo digital.
É,
Não, tem o CDzinho que estraga depois.
É, pô, é exatamente.
Vocês sabiam, vou contar uma curiosidade pra vocês aqui. Eu comprei o meu... Que o Juliano sabe disso, né? Agora o Márcio vai ficar sabendo também. É, eu comprei o meu Kingdom Hearts, as duas coletâneas do Kingdom Hearts, né? A 1.5 mais 2.5 e a 2.8, usadas. Achei no Mercado Livre, comprei usada, beleza. Bagulho direitinho pra aquela coisa toda, beleza. Agora vem a parte da curiosidade. O meu Kingdom Hearts 2.8, né? Que é disco, né? Aquela coisa toda. Quando tu vai jogar o DDD, ele não toca a abertura do DDD. Aquela linda abertura do DDD. Ela não toca.
Tipo, é linda. Pra mim é a melhor abertura.
A tela... Sim, exatamente. É a melhor abertura do Kingdom Hearts. A tela fica preta. A tela fica preta e não toca. Eu, tipo, tá? Não vai tocar a abertura. Tipo, já tentei limpar o CD dos caras. Não toca.
Ah, isso? É...
Só que daí, quando eu aperto X...
Foi bom você
X,
falar isso, porque...
Quando eu aperto X, ele pula a abertura e vai direto no menu do jogo. Ou seja, eu não tenho abertura do bagulho.
Você chegou a zerar o Dream Drop?
Não. Por quê?
Porque essa coisa da abertura, de ficar preta, também é daquilo que eu te falei do PlayStation 4 em português.
Sério?
Eu esqueci de citar, mas na abertura vai também fica assim. Se você... Tipo assim, tenta ver, muda pra inglês e vê se funciona o negócio.
Vou fazer isso agora, brincadeira.
Porque eu acho realmente que é isso. Que eu lembro, inclusive, que eu queria ver a abertura quando eu comprei. Eu fiquei, ué, não vai passar não? Aí eu perdi a paciência e pulava.
Vai passar não?
Então... Nossa, mas essa abertura é belíssima, então mude o idioma imediatamente só pra ver essa abertura. É linda demais, é a melhor abertura da franquia.
Eu fiquei chutado, velho. Ah, mano, comprei usado, o CDzinho já tá estragado, não toca a aberturinha. Fiquei puto já.
Coitado, você tacando pau no cara falando, nossa, desgraça, você me deu o CD tudo ferrado.
O cara é muito brabo, porque, mano... Primeiro que ele não tinha... Eu arrisquei, assim, eu apostei. Eu fui tipo Kaiji, ô, Juliano. O bagulho foi tipo Kaiji, assim. Porque o cara não tinha... Ele não tinha nota boa no Mercado Livre. A nota dele era média ali e tal. E era, do nada, um cara vendendo as duas coletâneas em 2018, usadas, por R$200. As duas coletâneas por R$200.
Nossa!
R$100 cada
nem
disco.
Nem um pouco suspeito. Eu falei, cara, vamos lá, porque o Kingdom Hearts 3 vai lançar, eu tenho que jogar essas merda. Eu comprei o negócio, aí, mó meme lá, o cara ia mandar pra mim por um bagulho diferente lá do correio e tal, que ia vir mais rápido. E eu, tá, vou acreditar em ti. Aí o jogo chegou, tal, deu, nossa, e o jogo, nossa, jogo zero bala, velho, nossa, nunca mais dou essa cagada na minha vida, nunca mais. O cara queria me oferecer o Kingdom Hearts 3, ainda, ô, mano, tu não quer comprar o Kingdom Hearts 3 comigo não, porque eu vou comprar na pré-venda. Eu falei, não, valeu. Aí eu fiz a pré-venda na Amazon lá com pré-venda física, né, que chega uma semana depois, uhum. Top 10 pré-vendas. Mas vem o steelbookzinho,
não.
Pelo menos, o steelbookzinho foda de Kingdom Hearts.
Foi engraçado você citar isso, galera que ainda não ouviu o programa sobre Persona 5 e quiser ver uma história bem engraçada sobre alguém que encomendou pela Amazon a pré-venda pra ter uma experiência em primeira mão, mas recebeu o jogo 6 meses depois.
6 meses?
Boa!
Eu acho
por causa do coronavírus.
Sacanagem, 6 meses?
É... Pô, a gente falou sobre isso no nosso programa de Persona 5 Royal. Nosso convidado teve esse desprazer. É muito triste a história dele. Eu me emocionei até quando ele tava falando. Eu falei, nossa, cara, você esperou tudo isso. Aí eu fiquei, tipo, muito triste com ele.
Ah, Persona 5 Royal, dane-se, tá ligado?
É Block. Enfim.
É Block. Ah, foda-se o Royal mesmo. O negócio é o Strikers.
Tipo assim, Persona 5 Strikers. Nossa, eu tô esperando. Tô esperando.
Eu quero fazer uma pergunta, Royal. Gente. Assim, muito. Quero ser sinceros mesmo. Que nem eu falei, se rolar briga, a gente edita e tira. Melody of Memories. E aí?
O quê?
Vale a compra de vocês ou nem passou pela cabeça comprar e só ver a ceninha no YouTube?
Não, eu tenho. Eu joguei uma hora e eu desisti. Eu não gosto.
Você comprou,
mesmo?
Cara? Nossa,
qual?
Que triste.
O Chain of Memories?
Não, Melody.
O cara tá prestando super atenção, gente.
Nossa, tô louco.
O cara tá benzaço aqui. Perdoa o imprecisão. Nosso convidado está com sono,
não,
é por isso que...
O Guitar Hero de Knots, eu jogaria, sim. Eu pagaria R$300. Não, brincadeira. Pagaria uns 160 pila. Pagaria.
Eu pagaria uns 100.
Mas
assim, 100
é foda, assim.
Mas vindo da Square Enix, eu sei que não é possível, né? Então eu dou uma brechinha aí pra uns 60 contos a mais.
Não, nem é, mano. Os caras estavam vendendo todos os Kingdom Hearts em promoção por menos 100 pila.
É verdade, os caras tá tipo desesperado. Por favor, joguem.
Nossa, a Sony tava tipo assim, jogue Kingdom Hearts, jogue Kingdom Hearts.
É verdade. E eu fui burro, gastei 500 reais.
Eu ia pro
reais.
Shopping, eu via propaganda de Kingdom Hearts, coisa que nunca teria acontecido na minha vida, gente. Meu Deus, imagina eu surtando, falando... Banner de Kingdom Hearts, moço, posso falar pra casa?
Eu tenho uma pergunta sobre a orquestra. Tinha pôster de Kingdom Hearts 3 ou alguma coisa lá?
Tinha... Tipo assim, era um lugar muito bonito. Era um lugar pra show, sabe? Aí tinha uns espelhos grandões assim e eles estavam colados pôsteres escritos Kingdom Hearts 3 Orquestra. Só! E tinha, tipo, umas duas lojinhas que vendiam, tipo, uma necessaire, uma carteira, assim, de Kingdom Hearts, que é, tipo, ela é de couro e tá estampada, assim, os coraçãozinhos, coroinha, essas coisas. Eu comprei uma, inclusive, custou meu rim, mas eu comprei, né, porque Kingdom Hearts, pra mim, é tudo. Mas só tinha isso, não tinha muita coisa, não.
Podia ter um posterzinho pra divulgar o joguinho.
Isso na de Kingdom Hearts 3. Tinha um pôster. Eu tirei foto, inclusive, com um pôster. Emocionada, pouca, graças a Deus. Mas na... Isso foi em 2019? É, 2019, no final, em outubro. E teve a de 2018, que foi a compilação, né? A orquestra mesmo. É aquela coisa toda, uau, Kingdom Hearts, todos os jogos.
Vai ter orquestra de... Vai ter ou já teve orquestra de Final Fantasy Remake?
Ah, ainda não teve, eu acho. Só
não,
teve
não
os
Brasil,
ingressos,
né?
Pra vender. No Brasil não teve, porque a gente não tem garantia de que...
É, mas se
a...
vem o de Kingdom Hearts...
Se vier, eu vou. Gente, se vier de Final Fantasy VII Remake, com certeza eu vou. Meu Deus, eu dou meu rim, mas eu vou nessa desgraça. Enfim, deixa eu falar só... Falando assim sobre em 2018, foi num teatro que ficou dentro de um shopping, que inclusive é um shopping que fica do lado do estádio do meu time. Então é um shopping que eu frequento bastante, frequentava antes da pandemia.
Que é o Vasco,
frequentava bastante.
Né,
é, com certeza, sim. Vaixo. Com certeza, Nascente. Eu vou te bloquear depois desse programa, mas tudo bem. Aí, nesse dia, tinha bastante gente com cosplay. É, era um lugar menor. É, eu lembro que eu sentei lá no fundo, ai, que dó. E não tinha nada, assim, tipo, pôster, essas coisas, nada, né? Não tinha nada. Aí eu lembro que eu fui super no hype porque a minha mãe sempre gostou muito da trilha sonora de Kingdom Hearts, gostava do joguinho, ficava vendo, ficava, ai, que bonitinho. E aí eu, minha irmã e minha mãe fomos de camisetas de Kingdom Hearts, a gente mandou fazer, a gente foi as três com camisetas lindas. Chegando
mandou
lá na orquestra,
fazer,
todo mundo,
mano,
uau, ela tem uma mãe gamer. Eu ficava, não, gente, ela não toca no controle, ela só olha. É, mas tinha bastante gente de cosplay, inclusive eu lembro uma recordação que eu tenho muito carinho. Eu quero, inclusive, achar essa pessoa. Meu Deus, se você estiver escutando esse podcast, fala comigo, porque você fez meu dia. Eu lembro que a gente tava escutando as músicas e dava aquele hype todo, tipo assim, escutar a orquestra de um jogo que você ama e escutava a trilha sonora, tipo, todo dia eu escutava no YouTube trilha sonora de Kingdom Hearts, porque eu gosto muito. Escutar ao vivo, gente, é outra coisa. É lindo, lindo, lindo demais. E aí eu lembro que tava em destaque tocando e o coral cantando. Ficou lindo, meu Deus, o negócio arrepiou demais. Eu lembro que no final das músicas a gente sempre aplaudia, a gente fazia uma festa. Porque normalmente orquestra não tem isso da galera aplaudir, fazer festa, mas é Brasil, né? Então a gente
Brasil.
Ficou louco, tudo gritava, não sei o quê. Eu lembro que especificamente nessa música, quando terminou com aquele tan, sabe? Aquela coisa. E ao vivo, gente, imagina. O cara simplesmente gritou, uhul!
lá no fundo. Ele foi o único cara que gritou no negócio inteiro. Eu fiquei, nossa, obrigada. Aí todo mundo começou a gritar e falou, muito bom, não sei o quê.
É, negócio de massa, eu falei, sabe? Coitadinho. Precisa ter o primeiro pra depois começar a rolar. Sempre assim.
Sim, ele foi o corajoso. Mas eu lembro que eu vi meus amigos, tipo, que a gente tinha grupo de Kingdom Hearts. Eu lembro que a gente se viu na orquestra, foi lindo. Na de 2019 eu vi outros amigos que não tinham ido na primeira. E eu vou opinar, sincera mesmo aqui, pra quem foi nas duas, a primeira foi muito superior à segunda. A de Kingdom Hearts 3 não foi tudo isso, foi um pouco fraca, mas a primeira foi linda, até porque tem a trilha sonora de muita coisa, tem o tema dos personagens, etc. A outra era reservada só pro 3, então foi um pouco inferior, assim. Muita gente, meus amigos, na hora que a gente se reuniu no final, a gente falou, a outra foi melhor.
A palavra é inferior ou limitada, talvez?
Cara, inferior, porque não foi, assim, a mesma energia. Talvez, como se eu já tivesse indo na primeira, se tivesse, tipo assim, ido na do Kingdom Hearts 3 como se fosse a minha primeira orquestra, talvez eu teria achado tudo aquilo. Mas como eu vi a outra, eu acho que foi um pouco inferior. Mas o destaque da de Kingdom Hearts 3, além, né, de ter as ceninhas, tututu, a trilha sonora, dos mundinhos, etc., foi a música Face My Fears em orquestra. Foi lindo! Foi muito bonito, acho que foi a melhor música que tocou ali. A Don't Think Twice a gente já vê no início de Kingdom Hearts 3 com a versão orquestrada, mas a Face My Fears não. E é muito bonito o arranjo dela. Foi lindo, gente. Eu chorei igual uma desgraçada nessa.
A gente tá vendo que esse assunto de agora é só pra tu fazer inveja na gente, né?
É literalmente.
Desculpa, gente.
Que essa, galera? Foi muito incrível que essa.
Foi.
Desculpa, gente. That's nice. Eu preciso comentar do que teve lá também.
Tava lá.
A Yoko Shimomura, ela foi na segunda orquestra e ela apareceu lá pra falar com a gente. Ela, tipo, oi, galera. E eu fiquei, tipo, eu fiquei louca, todo mundo gritou, tipo,
oi,
meu
galera,
Deus,
obrigado pelo
incrível.
Seu dinheiro, cane, arigato, o cane,
arigato, seus trouxa, mas foi cane,
literalmente
incrível, ela tava lá na saída do, mas eu não tive coragem
não,
de aparecer
lá, então.
Não, mas
aí eu tava lá, eu ia ir nos pés dela, assim, porque
eu
ela
não tive
perfeita.
Coragem,
tava,
eu falei,
ela tava acessível de chegar nela, tipo, tava fácil de chegar nela, acessível?
No final, eu vi ela, tipo, saindo ali do... Toda parte de trás tinha no teatro, mas, tipo, provavelmente enchei de multidão e na hora meu pai chegou. E era um lugar muito cheio, tipo assim, muito movimentado, sabe? Tipo, carro. Então, eu tinha que entrar no carro e ir embora. Então, eu nem olhei direito, mas eu tenho certeza que era ela ali. Eu fiquei, tipo... Por que eu não fiquei mais tempo?
Não,
e lá, inclusive, foi onde eu ganhei o pôster de Kingdom Hearts 3. Meu amigo Gabs, muito obrigada por ter me dado o pôster. Que eu não consegui na BGS, porque o desgraçado da minha frente pegou dois pôster. Era pra pegar um só. Ele pegou dois e acabou os pôster. Eu vou lembrar, se eu ver você de novo, cara, eu tô te avisando. Eu vou te bater tanto. Por que você pegou dois pôster?
Quebrar na porrada, mano.
Por que você não pegou um só? Aí o outro ia ficar pra mim. Mas não, você fala, vai pegar dois, aquele que tem um amigo. Tá na fila também. Ah, seu desgraçado. Eu tô na fila 3 horas pra jogar a demo de Kingdom Hearts 3 na BGS. Mas enfim, não... Não irei me estressar.
Privilegiados, malditos pessoas que moram em São Paulo são privilegiados.
Ai, gente, não, também não é assim, né? Meu Deus.
Paulistas pra todo lado.
E vai me falar também que tu foi na BGS e jogou a demo do Final Fantasy Remake.
Não, essa eu não consegui. Tava pobre.
Ah, tá. É eu que tava, tipo, não. Eu fui embora.
enfim. Agora, falando sobre o Melody of Memories... Kazuji, você, o que você acha aí dessa coisa de botar plot no meio de jogo de ritmo? Você acha justo isso ou whatever pra você?
Como eu não joguei, eu não tenho questão de gameplay pra falar. Falando do Nomura, vale tudo. Mas eu dou carta branca pra
entendo.
Ele fazer. Eu dou carta branca pra ele fazer qualquer coisa, não tô nem aí. Faz. Se me fizer feliz, tá bom.
Meu Deus, temos um Nomura Fag aqui.
Nomura Fag, sim, muito.
Dois.
Dois. Não pago R$300, R$350 num Switch pra jogar ele. E não pagaria R$250 pra jogar ele num PS4. Eu vou esperar baixar o preço, provavelmente. Vou querer jogar muito.
É verdade,
olha,
teve no Switch, né? Sora no Smash, confirmado.
Ficou confirmado? Sora?
Será, mano?
Inclusive, quando saiu essa coisa do Melody of Memories, eu falei, nossa, um novo Kingdom Hearts. E aí eu vi que era aquele modelinho dos gráficos de PlayStation 3 e...
Ah, isso aí.
De ritmo. Eu não me dou bem. Isso eu não
aí.
Me dou bem com o jogo de ritmo.
Peraí. peraí. Modelo do PS3? Minha amiga. Modelo
do PlayStation 2.
PS2.
Cara, ai, o modelo do PS2, sei lá o quê. Olha só, as pessoas que jogam Kingdom Hearts, elas estão acostumadas há muito tempo.
Tá bom, namorar Fag,
tempo,
não, já
há muito
aqui.
Tempo a ver cutscenezinho, um monte de coisinha, ainda no motor gráfico do PS2. O mesmo gráfico, a mesma coisa.
Não, sim, eu concordo.
Literalmente,
com você,
cara, eles literalmente, eles têm um arquivão brabo, grande, assim, tipo umas fitas cassete, um pendrive. Aí eles pegam
com
o pendrive.
Pronto,
essa aqui é a cena aquela do PS2. É literalmente a mesma cena em FMV, aí eles vão lá e colocam o FMV no raio do jogo
de
PS4.
Deixa eu falar.
Entendeu? Mano, não...
Eu sei que o fã de Kingdom Hearts, ele é acostumado.
Não, peraí. Reclamar agora, nesse momento.
Meu Deus.
Reclamar agora, nesse momento, de, ah, e gráfico de PS2 é hipocrisia. Beleza? É hipocrisia.
Não,
calma
não,
lá,
não é,
meu
não,
colega.
Não é porque,
você tem que pensar no seguinte caso. A gente tá falando de um jogo preço cheio, 250, onde o seu objetivo é passar as fases das musiquinhas.
Ah,
ver aqueles
agora é outra coisa o argumento. Não
de
é,
PlayStation
não é o
2. Você vai ver todos os modelos... Blã, se esforçaram tanto pra fazer um modelo bonitinho no 3 e fizeram aquela cagada. Nem pra colocar os modelos bonitinhos. Não fizeram esse esforço. Colocaram os modelos antigos mesmo. Pegaram lá os arquivos, os PNG, e botaram os mesmos ali, entendeu?
Vocês todos,
aí,
inclusive eu, pagaram pela cena...
E aí, sabe, pra dar uma desculpa pra galera comprar,
PS2.
Bota plot.
Em FMV.
Plot no meio do jogo de ritmo.
Vocês todos pagaram.
Isso é um absurdo.
Vocês pagaram por cutscene de PS2 em FMV também, em todos os outros jogos. Vocês
sabiam que a pior cena remasterizada de Kingdom Hearts 2 é aquela cena dos mil Heartless?
É muito feio aquele negócio, velho. É muito feio. Aquilo é muito feio. Muito, muito feio. Os Heartless ficam em 2 frames. Não! Nossa! Ainda bem, nossa! Graças a Deus falou dos 2 frames. Meu Deus. A cena em Keyblade Graveyard dos vários Heartless. Galera, mano...
Eles queriam dar um
Heartless
peso
de papel,
do Heartless de papel, 3 frames de movimentação. Por quê? Porque não pode prejudicar os frames do jogo em si. Então eles não vão fazer um modelo 3D pra tudo. Vocês pagaram um preço cheio num jogo que faz isso. E é claramente visível.
Não
sejam hipócritas falando de Melody of Memory.
Não, calma lá.
Aí tu forçou.
Você forçou bonito agora, porque é um jogo... Tipo assim, é um jogo de ritmo, ok, tipo, mas podiam ter usado os modelos novos, tipo assim,
eles
o Sora lá mais
final,
bonitinho.
Só, não faz nem sentido, tá ligado? Não faz nem sentido.
E assim, o único momento que a gente realmente tem é, se eu não me engano, porque eu não cheguei a ver o Melody of Memories ainda, porque não me interessou ainda saber desse plot da Kairi. Mas eu vou pesquisar, prometo que depois desse podcast eu vou dar uma olhada nas cenas no YouTube, até porque eu não vou gastar dinheiro com isso.
É importante, porque vai ter gancho com Union Cross também.
Sim, sim.
Union Cross, que importante, galera.
É muito!
E assim...
Cara.
Que importante.
Você tem que pensar que, assim, cara, é um jogo de preço cheio pra PlayStation 4, que a gente vê lá os bonequinhos de PlayStation 2 batendo em Heartless. Ah, que legal, puf. Pra o Nomura falou assim, você vai comprar sim, porque tem plot no meio. Tipo assim, lógico, tem gente que gosta de jogo de ritmo. Eu não me dou muito bem, eu sou meio descoordenada, porque eu sou meio lelé das ideias. Mas tem gente que gosta e é totalmente justificável. Mas eu acho uma sacanagem você cobrar um preço de um jogo cheio. Tipo assim, 250, nem sei se aumentou, se diminuiu, não sei.
No Switch é mais caro, claro, sim.
Porque o jogo da PSN agora padrão é quase 350, acho, ou às vezes 280, dependendo do jogo.
Ai.
E assim, eu acho sacanagem isso, entendeu? Assim...
Não, é caro.
Eu esperava, porque Kingdom Hearts sempre foi isso, cara. Você, tipo assim, você tem que se contentar em jogar um jogo de celular que, inclusive, eu passei muita raiva. Eu jogava na época por APK em japonês, um jogo de tanto que eu queria, Kingdom Hearts. Eu tinha que jogar porque eu queria saber a história e coisa do tipo. Então, Kingdom Hearts, você tem razão na parte que você fala que a gente era acostumado a uma coisa mais, tipo, modelo de PlayStation 2, etc. E Kingdom Hearts nunca foi um jogo de gráfico realista. Mas eu acho uma sacanagem isso de
cobrarem, tipo, 250, um preço cheio pra isso, entendeu? Essa é a parte que me incomoda em Melody of Memories. Tirando isso, colocar plot, assim, no meio do no jogo de ritmo, Kingdom Hearts sempre fez isso, então whatever. E eu, é lógico que eu, reclamando, eu não comprei, porque eu não tenho dinheiro pra todo jogo assim. Mas eu não compraria, não gastaria 250 pra ver aquilo. Pelo menos se fosse esse modelinho novo, tivesse mais do que os plots espalhados no meio do jogo, eu compraria. Mas eu acho uma sacanagem isso. Só isso, é isso que eu tenho que opinar. A Melody of Memories pra mim não vale a pena. E foi uma sacanagem que a Square fez. Mas eu esperava? Esperava.
Não, o plot não me incomoda. O preço tá alto, óbvio. Mas, sei lá, eu não acho ruim. O jogo, a princípio, não é ruim. Nenhum
não,
aspecto.
Não, sim. O fato de ser um jogo de ritmo com plot, não acho inteiramente ruim. Porque a gente já teve jogo de celular com plot.
O Coded? Então... O Coded, velho.
É, mano, o Coded. Meu Deus, que ódio do Coded. Então, é uma coisa que a gente realmente tava acostumado, mas... Não consigo olhar com bons olhos pro Melody of Memory, não vou mentir. E o Nascente quieto, o Nascente só dando risada da treta aqui, das discussões.
É que o jogo é bom, vocês não entenderam. Vocês não entenderam o jogo.
Tu jogou? Tu jogou o jogo?
Óbvio que não.
Tu achou a demo? Ele tem demo pro Switch?
Não, eu transcendi, mano. Eu joguei a demo no Switch e no PS4 pra ver se tinha diferença. Não tem merda nenhuma de diferença.
Cara, eu lembro quando Melody of Memories foi anunciado e eu lembro que eu vi ao vivo. Eu não lembro onde é que foi anunciado. Infelizmente, eu não consigo lembrar disso. Onde teve um gameplay, etc. Aí, eu tava vendo ao vivo. Falei, nossa, chegou a hora de ver aqui no Hearts e tal. Deixa eu lá ver, coisa nova. E aí, na hora que eu vi aqueles bonequinhos batendo ali... musiquinha, falei, ah... E aí, eu fiquei, ok, tá bom, jogo de ritmo novo. Aí começou as cenas de plot, eu falei, ó, é o Nomura. Caramba, mas só faz a gente pagar pra ver isso. Eu fiquei, ah, tá bom, vai.
E
aí
nem,
eu fui logo...
E nem é tanta coisa.
Eu falei,
assim.
Gente, o grupo de Kingdom Hearts, tem bastante grupo no Facebook. Inclusive, eu nem uso mais Facebook, mas na época eu usava ainda. Eu falei, deve tá louco, né, a galera com isso. Eu fui ver um monte de gente reclamando, né, que porcaria, que não sei o quê. E sempre tem os defensores, como o Kazuji.
Não sou um defensor, eu sou real.
E eles defenderam assim, não, eu pago, não sei o que lá. Problema é seu, aí eu comentei lá, eu vou ver no YouTube. O comentário teve tipo 900 likes, porque todo mundo queria ver no YouTube. Mas, assim, foi uma decepção pra alguns, tanto que teve aquele, eu não sei o nome do canal, acho que é Ataque Crítico, alguma coisa assim. Não
caralho,
sei.
O grande Caio foi citado. O
ele ficou com uma cara de bosta na hora que ele viu, eu falei, gente, eu ali, ó... me resumiu. E teve a galera com essa reação e teve a galera que ficou, Kingdom Hearts
não, o Caio tava bem deshypado com o bagulho, eu lembro. Foi bem.
O Caio tava puto, mano. O Caio tava puto, velho. Tadinho do Caio.
Eu não fiquei exatamente brava. Só fiquei assim, tá bom. Eu espero mais um pouco pra ter um plot interessante aí de novo pra Kingdom Hearts. Essa é a minha opinião de Melody of Memories. Foi mal aí fãs que gostaram, mas eu não gostei.
Vou jogar ainda.
Bravo apenas.
Vou jogar ainda. Acho que eu vou jogar no emulador de Switch. É isso aí. Não vou gastar dinheiro aqui, meu Deus mesmo.
Não incentivo a pirataria, galera. É errado. Mas com a Square pode, porque, tipo, Square ganha bilhões, sei lá, trilhões. Só com a...
Se ganhasse trilhões, já teria Final Fantasy Remake 4. Eu não tenho nem o 2, hein.
Tipo, já, só com o negócio da bonequinha lá da Tifa saindo, duvido que não ganha um monte.
Tá ligado
isso,
que eu acho que tu tá errado. Eu acho que se eles tivessem trilhões, eles iam gastar em skin do Final Fantasy 14 pra ganhar mais dinheiro.
Square é idiota, cara. Os caras não lançam o jogo nunca, mano. Já vai fazer um ano que o jogo lançou.
Modo foto em Final Fantasy que lute, né?
Ai, mano.
E aí eles anunciam o 16, tá ligado? Vai!
Vocês sabiam que eu não ligo mais tanto pra Kingdom Hearts? O meu hype real é Final Fantasy 7? Fala pra vocês.
Mas aí quando surgir...
Na hora que tiver uma coisa nova de Kingdom Hearts, eu vou ficar louco. Eu vou ficar...
Acho que eu não vou ficar, cara.
Em 2022 vai aparecer alguma coisa muito importante aqui no Hearts, tu vai ficar meu amigo, tu vai hypar.
Duvidei.
Duvidou? Duvidei. Quer apostar?
Não, não vou apostar, mas duvidei.
Eu aposto, eu aposto.
Eu devo admitir que meu hype principal agora, tipo, não tá sendo nenhum jogo, porque não tá tendo nada de Final Fantasy VII Remake de novo. Tipo, é um dos jogos mais importantes pra mim, o 7. E por favor, Nomura, não altere coisa demais, por favor.
Já era, né, mano? Já era, acabou, já alterou.
Que ó, mata a Aerith, por favor. Não de nada.
Mata ela.
Eu amo ela, mas mata. Não precisa viver, meu Deus. Mas enfim. É, e Kingdom Hearts também não estão meus hypes agora, porque, tipo, tá um pouco naquele descanso, sabe? Tipo, vou ter que esperar um tempo. O 16, assim, hypei, legal, Final Fantasy novo.
Até porque, assim, o Nomura tá trabalhando em Kingdom Hearts, tem aparentemente dois projetos em execução, e Final Fantasy VII Remake Parte 2, pô.
O cara tá louco, mano, o cara tem que pensar em tudo.
Ou talvez ele também esteja trabalhando no famosíssimo, ele mesmo, o grande Ever Crisis.
Que também não sei que porra que é essa.
Nossa,
jogo
gente.
Celular de Final Fantasy, tipo Union Cross, é isso aí.
Se ele botar uma linha do tempo alternativa, eu já procuro a casa dele. Eu juro que eu acho a casa desse cara.
Ever Crisis é o subtítulo da próxima parte.
Pode ser também.
É verdade.
Vai ter loop temporal, é isso aí. Fechou, gente? É, esse é o plot.
Vou me matar.
Final Fantasy VII Remake, é por isso que o jogo se chama Final Fantasy VII Remake, porque vai fazer um remake do 7, ou seja, do compilado inteiro. Vai ter Before Crisis, vai ter Crisis Core, vai ter Dears of Sabers, vai ter Advent Children, vai ter tudo numa coisa só, esse jogo vai ter 10 partes. Não vai ser foda?
Ah, duvido muito, mas... É.
Nascente
não opina. Vai, não vai ter Dirge of Cerebro, sabe?
Não, óbvio.
Nossa,
que não. Piada, pô.
Totalmente esquecível. Tadinho.
O jogo é bom, pô.
Eu adoro o Dirge of Cerebro. Mas Kingdom Hearts, né, galera? Pô, Kingdom Hearts.
É, voltando, né, pra Kingdom Hearts. Agora, gente, pra gente finalizar um pouquinho, né, pelo menos... Vai que a gente briga, não sei. Não, brincadeira. Vocês têm alguma expectativa? Talvez o hype não esteja nas alturas, como estava no pré-lançamento do 3.
Vocês que não.
Caso está louco, mano. O cara... Pinou aqui, meu Deus do céu, dá vontade de dar um soco nele, mas...
Trouxa.
Calma, deixa eu terminar de falar.
Uai.
Você tem... Kazuji, eu quero que você fale primeiro que você tá morrendo aí pra falar já. Quais são as suas expectativas pra esse novo ramo que tá seguindo aqui no Horus? Que a gente sabe que não vai ser mais Zerra Norte, né? Eu acho, porque já teve o Union Cross lá com a sala de aula do Zerra Norte. Mas...
Eu posso falar, tipo, tudo que eu quiser?
Os seus principais hypes aí, o que, que você acha que pode acontecer?
Não, eu posso falar no sentido de eu posso revelar coisas aqui que podem ser muito spoiler pras pessoas?
É, galera, spoiler.
Vários,
spoiler
todos
alert.
Vários,
vai, muitos. Manda, solta.
Tá, minhas expectativas são, primeiro, alguma coisa com algum universo da Square, obviamente, Final Fantasy Versus 13, alguma coisa bizarra, ver um hack, que provavelmente vai acontecer. Com o final do Union Cross, a gente finalmente vai saber o que aconteceu de fato com a Data de Breakdown. Então é possível de a gente saber o que aconteceu também com aquele pessoal dos Dandelions, que estão lá, o Ephemer, o... Eu esqueci o nome deles, foda-se.
Ah, um nome difícil lá, velho.
E o Marluxa, a gente sabe o que aconteceu com ele, que ele era um dos caras lá e acabou tornando-se, né? Provavelmente... A gente vai ver eles e teorias, que eles podem estar lá onde seria o Beyond, onde o Sora tá. A gente vai ver finalmente um desenvolvimento dos... Como é que são? Os Foretellers, né? Que provavelmente vão ser os novos os vilões da nova saga. Eles junto com o Mom, com o Master of Masters.
Que ainda é um mistério aí quem é esse guri.
E eu suponho que o principal dos próximos dois projetos, provavelmente o que seria o Kingdom Hearts 4, eu não sei se ele vai continuar na estrutura de, não sei se de mundos, assim. Se continuar, é provável que ele seja parecido com o que aconteceu no 2.8, o que seriam mundos adormecidos, mas não adormecidos como era ali, e sim, tipo, mundos mortos, caídos completamente no esquecimento, que perderam toda a luz deles. Como se fosse um outro... Eles foram tão pro outro lado que atravessaram. Como o próprio Ansem explicou no Melody of Memory, spoiler, que existe, tipo, literalmente dimensões paralelas e é como se fosse o... Elas, como se elas coexistissem, assim. Talvez tenham mundos que não da Disney, e sim da Square, lá nesse...
Nossa,
nesse
isso
outro
seria...
lado. Isso seria incrível. Na minha opinião, seria incrível. Tipo, imagina...
Seria incrível pra mim também.
O Final Fantasy X ali, maluco, ilha de...
Coloca o 7 pra mim ver o Barrett, por favor, Square. Não, ia ser mais nada além disso.
Ia ser uns memes muito loucos, sabe? No mais, é isso, assim. Tipo, a minha expectativa em termos de quantos jogos poderão ter dessa nova saga...
Uhum.
Eu vou chutar uma trilogia de novo, assim. De jogos principais, porque eu não sei de spin-off, porque esse cara é louco.
Sim, spin-off vai tacar uns 25 ali.
É, eu acho que vai ser mais uns 3 jogos e aí eu acho que tem que acabar. Porque...
Eu também acho que tem que acabar, porque coisa que se estende demais estraga, então...
Kingdom Hearts tá agora onde seria o pico do plot. Onde tudo que tinha pra aparecer em termos de... Nossa, olha aquele negócio novo lá, super incrível. Já apareceu. E o resto só vai se desenvolver a partir disso. A gente tem a Black Box, a gente tem Kingdom Hearts, a gente tem o Master of Masters, a gente tem a No Name Keyblade, a gente tem a Keyblade, os Fortellas já apareceram, papá, tem o Lushu, a gente tem tudo ali pra acontecer, sabe? Só falta de fato acontecer. Então esse é o... Eu acho que esse vai ser o foco daí e depois
demais.
Vai acabar.
Meu Deus, eu concordei com o Kazuji, não ironicamente. Não, brincadeira.
Cara, Mafilu foi isso da Tanisha.
Brincadeira, pelo amor de Deus, não me odeie. E você, Nascente, quais são as suas expectativas? Talvez, que nem eu falei, o hype não esteja nas alturas, mas você tem alguma suposição, alguma expectativa, teoria?
Cara, eu vou ser sincero. Eu já não tô mais hypando tanto Kingdom Hearts, igual eu falei agora há pouco, por motivos de que, pra mim, o 3 ele já fechou legal, eles meteram mais coisa, mas pra mim aquilo ali é um plus ali que a gente vai ver só lá em 2030. Então, pra mim, tanto faz. Embora vai ter coisa em 2022. Só que, cara, Nomura, recentemente, ele falou na... Não sei se foram...
Não foi uma entrevista?
Foi entrevista, mas não era nas revistas da Ultimania, que Ultimania tem foco em Final Fantasy, mas não necessariamente Kingdom Hearts. Mas acho que era entrevista pra Nintendo, acho. Acho que
foi
era
da Kirani? Não Kirani, é da...
É foda-se o lugar. Ele deu uma entrevista. E perguntaram sobre o futuro de Kingdom Hearts e tal, e o Nomura falou que Kingdom Hearts agora vai tomar um rumo diferente e tal, etc. E eu acho isso interessante. Eu achei interessante se a franquia se renovasse, mais ou menos como foi, por exemplo, God of War, que rolou uma inovação da franquia. O próprio Yakuza com Yakuza Like a Dragon também foi uma inovação. Pegar, mudar as paradas e tal. E eu acho, sinceramente, que Kingdom Hearts não precisa mais de Disney. Eu amo Disney, tá? Eu acho legal, mas eu acho que Kingdom Hearts se sustenta.
Eu
falo sempre.
Eu achei até interessante o caso de falar sobre mundos da Square. Se seguir, eu acho que essa lógica de mundos. Acho que seria ótima ideia largar essa coisa de Disney. Tipo assim, deixar o dono, tipo a Teta, essas coisas. Mas uma coisa que eu vi...
Deles.
Eu queria até comentar com vocês, se vocês acham isso possível. Eu acho que já é um pouco viagem da galera do fandom, gringo principalmente. Que é, tipo assim, uma nova geração, tipo assim, a galera mais velha,
não,
gente
acho
nova.
Difícil. Acho difícil.
Eu acho muito viagem isso. Eu acho que vai um pouco longe da proposta do Kingdom Hearts.
Eu acho difícil porque o Nomura já spoilou o próximo segmento. O Rico vai pra esse outro lado, basicamente. O ponto é que ele vai, eventualmente ele vai pra lá. Acho muito difícil de ele simplesmente largar ele. Ah, tá, o senhor vai ficar lá então mais 30, 20 e poucos anos, a gente vai crescer e depois a gente vai pra lá. Não, acho muito difícil. Vai acontecer agora mesmo.
Sim,
sabe?
Sim. Eu também acho difícil. Eu quis comentar porque é impressionante como o fandom gringo ele lida com isso como se tipo, fosse óbvio que seria uma nova geração Kingdom Hearts.
É porque é um clichê, né? Tipo, tu termina um arco muito importante, aí rola
é
um
tipo
time
um
Boruto, skip.
Sabe?
Tipo Boruto. Aí rola um puta time skip e tá todo mundo um pouquinho mais velho, 3, 4 anos mais velho. Nossa, vamos... Aí surge um problema de novo e aí eles voltam a buscar os
Na
problemas do passado,
a minha
né?
Única, a minha única preocupação sobre essa coisa da galera crescer é, Rico, volte com o cabelo longo. Eu nunca te pedi nada. Volta com o cabelo longo, por favor. Você tá igual o Noctis, cara. Pelo amor de Deus. Deixa esse cabelo crescer de novo, igual no 2. Dois estavam chuchu. Nomura, supera. Supera o versus 3, Nomura.
Ele fez em Ozora, literalmente o Rico 2, velho.
O cara nunca vai superar. Na hora que, inclusive, no final secreto lá, tinha nem esse secreto mesmo, o bagulho é fácil de conseguir. Toca uma música quase idêntica a Somnus do Final Fantasy XV. Eu fiquei tipo, Nomura.
Além de tocar a Somnus, o cara está na fucking Shibuya de The World Ends With You e o bicho vai
O cara
pegar,
chapou
mano.
Legal, mano. Eu gosto.
A gente não vai falar do Yozora dentro do carro e o cara falando com ele literalmente igual ao trailer de Final Fantasy
VII. None of this makes sense to me.
O cara nunca vai superar o Versus 13 e conseguiu transformar o Versus 13 numa coisa que ele pode fazer. Inclusive, que eu acho que ele vai fazer o que ele queria fazer com o Versus 13. Ele vai colocar Kingdom Hearts no meio.
I'm having this weird thoughts lately.
É, mano, eu ia falar isso daí agora, velho. Eu ia falar disso aí agora. Porra. O Yozora é o Sora 2, mano. Além da Shion, Roxas, todo mundo que tá no coração.
Ah, já rolou teoria de que o Yozora é literalmente o Sora do outro lado, sabe? Por que não
sei? Tá, mas vocês estão ligados que o Master of Masters é o Sora do futuro.
Já pensei nisso também.
Não, vocês estão ligados que o Master of Masters é o Demix, né? Não, brincadeira.
O Demix é muito importante por algum motivo, cara. O Nomura não deixa isso pra trás.
É porque é o melhor boneco da organização, cara. Já
disse. Ele tem um amor, ele é tudo. Ele é um fofinho, cuticute, meu Deus. Amor, anjo, perfeito.
Dance, water, dance, velho. Dance, water, dance.
Dance, water, dance.
Apenas.
Ai, muito bom. Uma das melhores boss battles tirando a parte... Lembrei, gente, quem era o boss que faltava. Era o Demix.
Olha aí.
Eu não consigo passar ele por causa daquelas desgraças, daquelas negócios de água, ter que passar no tempo. Não consigo.
É zoado
não
mesmo.
Vai. É um saco passar aquilo. É o Demix e o Zemans que faltou. O resto eu derrotei.
Sabe como é que passa? Ah, não. É aqui no Hearts 3, esquece. Não dá, não.
Durr.
Vai largar o tutorial das Limit Forms aqui. Não.
Preguiça. É brincadeira, tá, gente? Eu prometo que um dia eu volto pro Remind. Um dia, talvez. É igual minha promessa, que um dia eu vou zerar Final Fantasy VIII. Um dia, só não sei quando, mas eu vou.
Não zerou ainda?
Não, é um chato, meu Deus do céu.
Capaz
mais
de eu zerar todos os Final Fantasy antes da 08.
Gente, o 8 é muito chato, sério. Eu acho que eu nunca odiei tanto um jogo, eu odeio 8.
Ah,
meu
eu odiei
Deus,
um jogo
é...
mais do que tu tá odiando o Final Fantasy
VIII. É porque eu não sou de arriscar muito os jogos, sabe? Tipo assim, ah, vou comprar esse aqui que ninguém gosta. É... Ou jogo, assim, tipo, novo que sai. Eu não arrisco esse tipo de coisa. Eu sou muito acomodada, sabe? Com coisa que eu... Franquia que eu já gosto e etc.
É por isso que eu também não tô hypando jogo nenhum, velho. Porque tá sendo coisa nova, mas eu tô um pouco me fudendo. Tô esperando as minhas coisas saírem.
É, tipo assim, eu também sou desse jeito, meu Deus, somos iguais.
E outra, né, a Nintendo não ajuda em soltar trailer das coisas que a gente quer que ver, né, então tá difícil.
Não, Nintendo sozinho.
Nintendo, né? Velho, Nintendo, eu não tenho acessibilidade em Nintendo aqui falando porque...
Cuidado, Má, cuidado com as suas palavras com a minha Nintendo.
Não, eu não tenho porque eu não tenho dinheiro pra um Nintendo Switch e não... Nintendo, tipo assim, foi presente na minha vida quando eu era pequenininha, que eu tinha um 64 e jogava lá, botava Bomberman e eu sempre era o Player 2, que ódio, eu era a irmã mais nova e, tipo... Foi isso onde a Nintendo foi presente na minha vida. Depois não teve mais, entendeu? Principalmente porque saiu do Brasil as vendas, então não via mais nas lojas. E a Nintendo não é algo presente no meu cotidiano. Eu queria muito ter um Nintendo Switch, ter condições de ter um Nintendo Switch. Queria ter, inclusive, as três plataformas, né, principais, Xbox, PlayStation e o Nintendo Switch. Eu queria muito. Se eu fosse rica, com certeza eu teria. Mas não é algo presente, né? Então, tipo, se vocês começarem a falar de Nintendo, eu vou ficar completamente perdida, porque não é algo presente na minha vida. O máximo que eu vejo é o Nascente jogando campeonato. É o máximo que eu vejo, realmente.
Nintendo é foda, mano.
Agora que volto pro Brasil, eu acredito que talvez dê pra... Quem sabe um dia eu comprar um Switch e jogar alguma coisa aí.
Mano.
Animal Crossing, foda-se.
Ele tá fazendo dois projetos de Kingdom Hearts. Qual é o outro? O que é o outro? Por que que existe?
Não tô hypando não, velho. Tô hypando.
É,
não.
Joguei mobile. Não tem
de novo? Acabou de lançar o Dark Road, mano.
Vai lançar mais três.
O Light Road.
Não, mais 22.
Dark Road já lançou.
No Japão?
Caralho, eu tô por fora mesmo.
Que eu saiba, já lançou. Faz...
Eu tô um pouco por fora também de Kingdom Hearts. Depois do trailer de Melody of Memories, eu acho que eu desisti, sei lá. Deu uma...
É, pra mim, depois do 3, mano, pode acabar. Não precisa mais, não.
Tipo assim, eu gostaria muito de novo Kingdom Hearts. Tipo assim, ver meu Rico de novo, te amo. Mas...
Peraí, vocês não viram o filme do Melody of Memories? Viram, né?
Não, eu falei que eu não vi ainda.
Não, Melody of Memories não vi nada.
Caralho, nossa!
Eu não vi, porque
nossa,
eu esqueci
nossa,
que lançou,
nossa.
Mano.
Mano, tem coisa boa, tem coisa boa.
Então, eu vou ver, eu prometo que depois desse podcast eu vou
tem
passar um tempo da minha vida. É muito tempo que tem?
É, coisa curta, só as cutscenes mini. Só que tem, só que tem informação nova, tem nomes novos, que é, inclusive, a que eu falei, dos mundos paralelos, o Ansem que explica esse negócio, no jogo, tá. No Melody.
Ele explica durante as músicas?
Não, ele, tipo... explica claramente numa cutscene.
Gente, eu sempre falo cutscene errado, é impressionante. Inclusive, no primeiro podcast, até hoje, todo mundo lembra que eu falei errado e foi pro ar mesmo assim, que ódio. Eu não sei falar English.
English.
Eu entendo, né? Falar, não falo, gente. É totalmente ilusão. Enfim, vocês têm algum comentário aí a mais sobre suas expectativas?
Não percam o hype. Anotem minhas palavras. Vai ter coisa muito importante em 2022 de Kingdom Hearts.
Esse foi o nosso episódio sobre Kingdom Hearts, nossa amada franquia, mas não amada por muitos. Uma pena, gente. Joguem, pelo amor de Deus. E eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao Nascente. Muito obrigada por aceitar o meu convite. É que você é meu brother já... Brother, fica meio estranho falar. Calma. É... Já é meu amigo próximo, então muito obrigada por aceitar e me apresentar o Kazuji. Foi um prazer te conhecer, inclusive, Kazuji.
Igualmente.
Apesar que a gente deu uns ódio aqui no meio, mas não tem problema, acontece.
Eu sou muito expressivo, acho que essa
é
a palavra.
Isso é ótimo, eu também sou desse jeito, é incrível. Adorei conhecer você. E, Nascente, muito obrigada por ter aceitado meu convite, de coração.
Trabalho.
Vamos aí. Inclusive, vamos usar essa oportunidade de despedidas para divulgar nossos queridíssimos. O Nascente, galera, ele tem um canal no YouTube. O cara é famoso, não, ironicamente. É só você precisar ir no seu YouTube, Lulu Checkpoint. Você verá o canal dele que tem vídeo de anime, jogo e, como diz, muita coisa random. É um canal muito bom, gente, recomendo.
Aí
não
sim.
Só porque ele é meu amigo, mas é porque eu adoro os vídeos dele. Ele fala de um jeito super engraçado, eu sempre perco. Inclusive, o meu vídeo favorito é o vídeo de Haikyuu. Eu perdi as estribeiras naquele vídeo, muito bom. E caso alguém queira seguir ele em alguma rede social, é só você pesquisar Nascente_Lulu, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então,
é aí,
muito obrigada, Nascente, de coração, muito, 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 muito obrigada por ter vindo hoje.
Rapaz, tamo junto. Apareça lá no canal, pô, tem que aparecer também, mano.
Vou aparecer, gente. Spoilers aí, do ouvinte da Pixel, já sigam aí o canal dele pra ver a Mafê. Não que seja importante, mas vou aparecer lá um dia. Era já pra mim ter aparecido, mas não rolou, infelizmente, porque o bot do Discord odeia a gente.
Verdade.
Mas é isso. E agora, Kazuji, muito obrigada por ter vindo, mesmo sem não me conhecendo. Falar, quem é essa louca?
Eu que agradeço.
A gente pra podcast. Muito obrigada por ter me aguentado, falado aqui. Adorei você falando, não fique nessa coisa. Ah, falei demais. Não falou, não. Falou... Foi incrível.
Não falei muito, pouco muito, também, muito, né? Muito. Tá bom. Tá na medida.
É.
Ok.
Não, foi bom. Foi ideal, sabe? É bom ter uma conversa, assim, com a pessoa. Principalmente quando a pessoa entende do assunto que tá falando. Então, vocês dois foram convidados, assim... A escolha perfeita. Escolha perfeita pra esse assunto, gente. Não vou mentir. E se eu já tivesse conhecido Nascente na época de Final Fantasy VII Remake, eu teria convidado ele também pro programa. Que fui só eu, inclusive, da Pixel, que tava nesse programa. Os outros foram convidados. Mas agora, falando sobre nossas redes sociais aqui, pro nosso Kazuji também, né? Coitado, vamos divulgar o nosso amigão. Caso você queira seguir ele, gente, no Twitter, você vai pesquisar sobre Businessman. Só que, atenção, 2Z, Z de zebra, tá, galera? 2S e 2N, não esqueçam, porque senão vocês vão achar a criança.
Via de dúvida, é Businessman.
É verdade, foi bom aí você falar uma
pronúncia certa.
De como se pronuncia...
Pronúncia, parceiro, grane-se.
Não, velho, tem pronúncia certinha.
Esse foi o nosso podcast de hoje. Muito obrigada aos convidados. E caso você queira colocar um comentáriozinho aí adicional, é só comentar lá na nossa rede social, @_pixelcast. Seus comentários serão muito bem-vindos e eu lerei com toda a felicidade do mundo. Que nem foi com Final Fantasy VII Remake e Persona 5 Royal, que vocês sabem que quando eu chego é só pra falar coisa importante pra mim. E é isso, galera. Muito obrigada a você que ouviu até o final e até a próxima.
Não percam o hype.